Rápidos Cast. Agora.
Agora sim, na quarta-feira, bem-vindos todos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, devidamente pontual desta vez, né, Eli? Então aí, eu sou o MP falando de São Paulo, com o Eli lá de Saint Joseph. Tudo bem, Eli?
Fala, MP. Pontualmente, ainda terça-feira. Pra você, quarta-feira. Ainda... Falta pouco, mas ainda quinta, é sexta, terça-feira.
Ou 2020, ou 2030. Mas tamo aí. Esse é o seu podcast semanal de Magic aqui brasileiro, né? Falamos com o Brasil também, com os nossos colegas portugueses. Bem-vindos todos. É, hoje o assunto aí, o Standard com M20, é o último Standard que tem um deck, uma coleção pequena. É o último Standard dessa temporada, né? São 8 coleções aí. Então vamos falar um pouquinho sobre os decks, sobre o que tem sido feito aí com essas cartinhas. Mas antes, se você quiser falar com a gente, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. E você está se perguntando, pô, por que, eles só falam de cartas BR? É? Não. A gente fala de todas as cores. Por que então a gente chama Hackdos Cast ali?
Ah, por que, a gente chama Hackdos Cast? A gente é BR, né?
É nóis.
A gente é Hackdos, a gente vai indo.
É nóis. E indique pros seus amigos, né? Se você gosta. E pros inimigos, se você não gosta também desse podcast, né? Serve pra todo mundo, tá? Estamos abertos a feedbacks, então, por esses caminhos. Tenho que agradecer também aos padrinhos. Muito obrigado. Estamos aí no episódio 176, eu acho, né? Os padrinhos ajudam aí a manter a regularidade e contribuem com muito conteúdo também, viu? Compartilhando lá no nosso grupo do, principalmente do WhatsApp, né? Bom, Eli, essa semana nós tivemos alguns anúncios importantes, né? Vamos comentá-los na manutenção. Não faz tanto tempo assim que a gente fez o podcast passado, não sobrou tanta notícia assim, mas tem o seguinte, esse fim de semana tem Pro Tour, e o Pro Tour seria Modern. Eu quero aí, então, um chute seu, hein? É um novo Modern, né? Pós-Ban, pós-Modern Horizons. Qual deck vai levar esse Pro Tour, Eli?
Cara, se eu fosse chutar, eu ainda vou manter o deck do Rogak, Brandivine agora, né, que tem sido chamado. Eu acho que é um deck que perdeu um pouco, mas ainda tem
desequilibrado. Perdeu a bridge.
Literalmente, ele caiu da ponte.
Caiu da ponte, foda.
Mas eu acho que é um deck que tem feito bons resultados ainda e tá forte. Eu acho que, se for chutar no escuro, eu acho que ainda vou arriscar nele.
Ok, eu vou chutar no escuro também, em homenagem ao Sanduíche aqui. Vou chutar no Valakut. Vai que um azarão lá ganha dessa vez. Porque normalmente não é assim, né? Normalmente são os decks que têm aparecido aí no Magic Online, nas listas e tal. Mas vai que aparece aí um Valakut vencendo, né?
Tô aí.
Então é isso, vamos pra manutenção.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast.
Ele tem notícias, hein? Olha, o Marco Água Rosa, líder lá do Magic na Wizards, né, o chefe lá do design, ele explicou que eles querem melhorar a experiência de abrir boosters, né? E para isso eles vão fazer algumas alterações, né? A primeira é que as foils continuarão a ser mais frequentes. Quem abriu o booster de M20 já deve ter percebido que a chance de vir foils está maior, né? Antes era uma foil a cada 4, alguma coisa booster, né? Agora é uma a cada 3 boosters, então melhorou bastante a chance de foils. Uma outra coisa é esse novo frame de tokens que estreou agora em M20 vai ser continuado nas próximas coleções também, tá? Eu até tinha comentado nele que é um frame meio digital ali. São bonitos. Você achou bonitas no papel, assim, vindo ao vivo?
Cara, eu até tô com algumas aqui perto. Assim, eu gostei. A primeira impressão minha não foi muito boa, vou falar a verdade pra vocês. A minha primeira impressão foi de proxy, sabe? Aquelas tokens que a galera faz de artes aleatórias, sabe?
Minha primeira, que eu tenho no impressão. Meu cubo algumas.
Eu fiquei com essa impressão, tá? Mas assim, com o tempo eu acho que dá pra ficar agradável. Eu acho que talvez eles podem, não sei, talvez retrabalhar um pouquinho o frame, fazer algo mais, mais amigável, ficou meio quadradão, mas assim, é um negócio, né, é quase full art, né, tem ainda as caixas de texto e tal, mas assim, eu depois de um tempo, eu me agradou bem mais do que eu imaginava, então eu acho que é algo positivo também, traz uma atratividade, né, porque você tem espaço para fazer artes mais bonitas, né, você tem tanto mais espaço, né, de carta mesmo, né, quanto você poder trabalhar mais, né? Então você pode trazer algo com mais detalhes, etc. Então acho que as tokens, eu acho que é uma mudança, ficou bacana.
Em termos de arte, ele também anunciou que teremos acesso à Planinauta sem borda a partir da próxima coleção, né? Com arte estendida, se você gosta de chamar assim, mas na real eles são sem borda, né? Parecidos com aqueles das Mythic Edition, né? Eles aparecerão num produto que a gente vai falar mais pra frente, né? E na mesma frequência, eles têm arte diferente também, mas na mesma frequência. E terão também cartas com arte estendida, tá? Que você vai ter acesso a partir de alguns produtos da próxima coleção também. Se você não sabe mais o que é isso, lembra das Box Top. Lembra aquele produto que eles enviaram lá para quem comprava as caixas de... Acho que era Ultimate Masters, né?
Ultimate Masters, isso.
Ou para quem não tinha conseguido comprar uma coisa no site deles... Então, são cartas em que lateralmente a arte é estendida, então você não tem borda só na parte da largura da faixa que tem a imagem, tá? Em todo o resto da carta você tem a borda certinho, mas naquela faixa em que você tem a imagem ela está estendida. Então, é uma coisa um pouquinho diferente, né? É só lateralmente que ela é estendida. Então, isso aí vai acontecer com mais frequência também a partir da próxima coleção, tá? Eles também querem estrear uma coisa chamada Showcase Frame, tá? Que cada set vai ter um frame diferente ali, que vai lembrar um pouquinho o que eles fizeram com os mapas de Ixalan. Lembra que tinha umas promos em que o ciclo de Ixalan, de encantamentos lendários que viravam terrenos, você tinha uma arte diferente na parte de trás, que virava um mapinha?
Sim.
Então, aquilo ali lembra um pouquinho o que é a ideia desse Showcase Frame, né? Talvez ali tenha até sido uma forma de experimentar isso, né? A arte dessas cartas vai ser diferente também. Quais cartas e a raridade dessas cartas também vai variar de coleção para coleção, tá? Também vai ter em foil, vai ter normal e vai ter foil, tá? E a Throne of Eldraine vai ter esse tipo de carta com Showcase Frame em todas as raridades, de comum até mítico, tá? Eles também vão...
Deixa eu só fazer um adendo aqui, antes que eu esqueça, que era um negócio que eu pensei durante a semana e eu acabei... É só um comentáriozinho, que tá falando de frame e eu lembrei. Há um tempo atrás a gente comentou, não tô falando que é a mudança de agora, tá, galera? É só um parênteses aqui. Sobre a mudança do papel da impressão, lembra?
Sim, sim.
Que mudou alguma coisa e tal. Eu ganhei um presente, é um deck de Planinauta, e foi já com... E foi de Guerra da Centelha, né? Que foi quando começou essa nova impressão, né? Que eles anunciaram que Guerra da Centelha já ia ter essa mudança, né?
Esse novo papel, né?
Esse novo papel. Eu não sei se quem estiver ouvindo aí conseguiu já comparar um com o outro. Eu não sei você também, se você chegou a pegar a carta diferente dessa. E, cara, é nitidamente diferente. É realmente diferente.
O feel, né? O tato é diferente, né?
A carta ela é mais lisa, ela brilha um pouco mais, como se não tivesse um verniz na frente, sabe? E até se você pegar uma carta e passar contra outra, você tem um barulho bem característico da carta. E nessa é bem diferente o barulho. Então, assim, realmente mudou bastante esse acabamento da carta. É até estranho, você até chega a estranhar uma com a outra, parece que realmente tem ou é falso. Ou alguma coisa do tipo, né? Mas assim, ela dobra igual, ela tem espessura igual, né? Visualmente, assim, em termos de dimensões, obviamente não tem mudança nenhuma. Mas é uma mudança que eu tive a oportunidade de sentir, né? Então acho que é bacana para quem tiver também compartilhar se notou essa diferença aí.
Eu
é uma mudança
que
eu tive a oportunidade assim, já de sentir, né?
E eu sinto que as cores estão mais vivas também, um pouquinho mais vivas, né? Ligeiramente mais vivas nessas novas impressões também. Vamos ver com o tempo, né? Se continua fácil de manter as cartas bonitas desse jeito, né? Porque as antigas se desintegram. É engraçado, eu tenho carta bem antiga aqui que se desintegra, se deixa fora da pasta há muito tempo. Mas para completar essa nova forma aí de aproveitar a experiência de abrir boosters, ele anunciou três tipos de boosters novos, tá? O boosters que nós consumimos hoje vão se chamar Draft Booster, mas vão ter as mesmas coisas de sempre, tá? A única coisa é que ele pode ter algumas Showcase Cards, que são aquelas cartas com frame diferente, e Planinauta Sem Borda também, tá? Pode ter e pode não ter, tá? Depende da sua sorte ali na hora de abrir, nós não sabemos as chances. É, vai ter o Team Booster, o booster temático, que já é vendido desde Guilda de Ravnica aqui. É um produto que realmente não é pra gente. Se você está escutando podcast e joga já mais de, sei lá, 6 meses, você já sabe que não vale a pena esse tipo de produto, né? A não ser num caso muito específico, que você está fechando um deck standard de uma única cor e precisa de várias incomuns aquela cor, mas o Team Booster normalmente não vale a pena. Eu até vi o preço aqui, no Brasil ele custa entre R$30 e R$38, né? Ou seja, é o dobro do preço de um booster comum. E o que que vem, né? Vem 35 cartas com o mesmo tema, né? No caso de Trono de Eldraine, você vai escolher por cor, é um para cada cor, tá? Vem 1.1 raras ou míticas, ou seja, uma rara ou mítica vem com certeza. Pode ser que venha duas a cada 10 boosters, tá? Então, a cada 10 boosters você ganha duas raras ou míticas. E o restante, né, as outras 34 ou 33 cartas são comuns ou incomuns, tá? Então, lógico, você tem que precisar muito de cartas naquele tempo. Senão não vale a pena. Normalmente vale a pena comprar as cartas avulsas, né? Não vale a pena abrir booster, mas é um produto aí adicional, né? E por fim, aí esse sim, ele é o Collector Booster, né? E qualquer coisa que tem Collector no nome, você sabe que você vai gastar um pouquinho.
As cifras, né, já brilham nos olhos.
Então, esse produto ele tem uma rara ou mítica com arte estendida, vai ter uma rara ou mítica foil, incluindo versão que pode ser de Planinauta Sem Borda, arte estendida ou até showcase card, 9 comuns ou incomuns foils, 3 cartas de frame especial, que pode ser showcase, né, com essas com o frame diferente, ou border, ou Planinauta Sem Borda também, né? Vai ter uma carta auxiliar, que pode ser uma carta fora da coleção, pode ser uma Buy a Box, uma carta de Planeswalker Deck, uma carta de Brawl Deck. O que é Brawl Deck? A gente fala já. Vai variar de coleção para coleção. E um token foil, tá? Esse booster aí, então, tá cheio de coisa desejável para você pimpar o seu Commander. Mas ele vai custar entre 20 e 25 dólares, de acordo com a própria Wizards ali. Faz a conta aí, quanto que dá 20 ou 25 dólares? Em reais.
Entre 80 e 100, entre, exato, sei lá, 70 e 90 reais, mais ou menos.
Eu acho que entre 80 e 100 é mais plausível, viu?
Tem os impostos aí, mais ou menos assim.
Cara, 80 a 100 reais por um único booster que vem essas 15 cartas, né? Bom, vamos continuar falando aqui, tá? Esse booster só vai estar disponível em inglês ou japonês, tá? A tiragem dele é limitada, isso é importante, você não vai conseguir encontrar ele para sempre, tá? Ele deve acabar rapidamente, principalmente no hemisfério norte. Para celebrar a introdução desse tipo de booster, o Trono de Eldraine vai incluir um booster desse, além da promo de Buy a Box, em todas as caixas vendidas, tá? Então, se você quiser tirar esse valor aí, tem que consultar a sua loja, porque as caixas que vêm com essas coisas, você encontra em loja, não é no cara aleatório vendendo no Facebook, uhum, não, tá? Tem que comprar da sua loja local. Normalmente essas caixas custam 550, 600 reais, depende da coleção. E agora vem a opinião, o Collector Booster, que é a grande novidade, né, cara? Eu acho que é muito caro que você vai pagar por 9 comuns ou incomuns, tá? Ninguém precisa disso, tá? Raramente sai uma comum ou incomum que você quer foil e que o valor vai se sustentar porque ela joga muito no Modern, tipo um Fatal Push, né? Uhum. Então, eu não gosto por causa disso, tá? Tem 9 slots aí desse produto que não me atrai de maneira alguma. Eu acho que tem o seu público, o pessoal que vai jogar um Commander e tal, mas normalmente esse pessoal gosta de cartas mais fortes, não cartas que estão presas ao Standard, né? E o Collector Booster, ele vai estar preso ali à coleção do Standard. Então, eu não sei se esse produto vai vingar não, cara. Eu tenho sérias dúvidas quanto a ele, tá? Eu não investiria nele, tá? Pra mim, o turn-off desse produto aí são as 9 comuns ou incomuns foil, né? Trocaria fácil aí por mais 3 ou 4 raras ou míticas, tá? Isso aí é o meu turn-off.
É, eu concordo. Eu acho que essa questão financeira impacta demais, né? A gente falou bastante de Modern Horizons, por exemplo, que é uma puta de uma coleção, mas com o preço lá em cima, e aí você tem cartas absurdas a R$ 400, né? Então eu acho que o que me entristece é, nesses produtos, que são produtos legais, eu acho que a diversidade é boa na MPX, isso a gente tem que destacar, né? O fato de, né, de tá sendo criadas opções, etc. Só que, tipo assim, não tem opção intermediária.
Desculpa, eu só vou fazer uma ressalva, porque, assim, o lojista sofre com isso, tá? É mais lugar na prateleira, é mais lugar no estoque dele, é mais uma dificuldade que ele vai ter para saber quanto ele pede do distribuidor. E, assim, o mercado aqui, você não sabe quanto que o mercado vai consumir de collector booster ou de booster temático, né? Então, assim, pra gente é legal saber que existe, mas honestamente eu não sei se, no geral, o saldo é positivo para uma comunidade como a nossa, né? Que sofre com o dólar a R$ 4.
Sim. Eu acho que, assim, eu não digo que eu concordo com todas as opções apresentadas, mas eu acho que, assim, é bom ter opções. É bom você poder ter um produto que você encontra uma quantidade enorme dessa de carta, né? Acho que é bacana você... Pô, eu gostaria de ter um Plinauta, o sem borda, independente de qual seja, poderia ser o Angraff, sabe? Tipo, pra mim, ok. Eu gostaria de ter lá na pastinha guardadinho, né?
Ah, você é o cara, então, que lá no GP, se você tiver um 100, 150 ticks sobrando no final do dia, você vai lá na Prize Wall e vai trocar aí por um ou dois boosters de colecionador.
Tipo assim, se eu chegasse lá, já consegui minha caixa de booster, um playmat, uns dois Dragon Shield, me sobrou um trocadinho lá, beleza, eu pegaria. Eu não me importaria de pegar ali pra completar ou abrir mão de pegar um Dragon Shield, sabe? Eu acho que é possível, daria pra fazer. Não sei se eu desembolsaria R$ 100. Isso é então. Fato. Né? Por mais que assim, você tá gastando 100 pra garantir pelo menos, sei lá, 60, 70, né? Meio que a proporção seria mais ou menos essa. Né?
Lembrando, né? Vai ninguém tá tirando... ninguém precisa das cartas que vem no Collector Booster, né? Você consegue todas essas coisas de uma outra forma. É claro que Planalto sem borda, carta com arte estendida, tal, showcase, fica muito mais fácil aqui. Com certeza vai ter essas coisas aqui, né? Mas não é necessário para jogar estando. Porém, a gente sabe que tem as pessoas que gostam de pimpar o seu Commander, ou até pimpar o seu Standard, então vai ter o seu público.
Só para amarrar com o começo da ideia, eu acho que o que falta é algo intermediário. É algo entre o comum e o para colecionador, sabe? Para pessoas como a maioria dos jogadores... É que talvez eu esteja falando da realidade Brasil, e isso pode ser um problema, né? Eu tô falando que, por exemplo, ninguém quer gastar R$ 100, mas boa parte da galera não liga de pagar R$ 15, R$ 16 num booster. Então, se você tivesse opções mais viáveis, por exemplo, entre R$ 30 e R$ 40, talvez pelo menos o mercado nacional teria mais opções, né, de consumir esse tipo de produto. Como, por exemplo, o pessoal já compra booster hoje de Masters com uma certeza um pouco maior, até porque o cara sabe que pode, né, ter um retorno financeiro maior aí também. Mas, assim, eu acho que existe um espaço ainda que ainda não foi explorado para o cara que joga, às vezes, o competitivo, joga ali, né, mais vezes durante a semana na loja, tá sempre consumindo alguma coisa ou outra, né? Como eu, por exemplo, que às vezes vou na loja e compro um booster por ter ido na loja e ter, né, utilizado do espaço e tal. Então, às vezes, por exemplo, quanto que é o booster? R$ 16. Ah, pô, com R$ 30, R$ 35, você consegue pegar esse booster promocional aqui que tem metade do que tem esse Collector Booster, por exemplo.
Poderia ser. A coisa que eles lançaram um produto que custa 6 a 7 vezes o preço de um booster comum, né? Então, você não vai poder fazer isso toda vez que você frequenta a loja. Mas é aquilo ali também. Quem não gostou do produto, não precisa comprar, né? Claro, o booster tradicional vai continuar existindo. Agora, eu acho que não é um produto que vai vingar mesmo, pelo menos aqui eu não vejo ele vingando, tá? Eles até falaram aqui que a tiragem vai ser limitada, cara, eles já estão esperando aí que não venda muito bem, e se vender também vai ser gente especulando e tal, né? Mas eu acho que o perfil de jogador que investe em coisas assim não é o cara que vai pensar muito em carta standard não, cara.
Não.
É o cara que investe mais em Commander, em Legacy, Modern e tal. Então essas cartas aí, que você vai fazer com uma foil do T2 depois que o T2 rotar? sabe? Nada, cara. É, a maioria delas não vai ver de algum lugar nenhum. Principalmente comuns e incomuns, cara. Uhum. Pra mim, o roubo desse produto aqui tá nessas 9 comuns e incomuns. Eu não me conformo, cara. Quem foi que pediu isso, assim? Se fosse, tipo, 3 comuns ou incomuns de Friday Night Magic, com o frame do Friday Night Magic, foils, e as outras 6 cartas, algum outro tipo de promo ou raras mesmo, né? Aí tudo bem. Mas, assim, comuns ou incomuns desse set aqui, nem ferrando.
Poderia ser 9 foils comuns e incomuns com arte alternativa.
Aí só... sim, não, aí sim, é uma arte
pra
alternativa.
Pra ter uma exclusividade, né?
É, eu você só consegue através desse produto, né? Mas não é o caso, né? Sim. Então, pra mim, não sei, não despertou interesse, não. Mas, com certeza, essas cartas com framezinho novo, com arte estendida, vão chamar a atenção de alguém, né? Eu ainda tô pra ver um Commander ali, em que cada carta do Commander tem um frame diferente.
Não vai demorar muito, acho que talvez mais umas 2 rotações já vai acontecer isso.
É possível, ó. Se você pegar terreno básico, tem os 3 unsets, já são 3 frames diferentes. É, frame de carta de Magic normal tem uns 4. Tem 4 frames diferentes de carta de Magic. Já tem 7, ó. Tá vendo? Então, tem as Masterpieces, né? Nossa, tem muito frame, cara. Tô pra ver. Nem vai parecer o mesmo jogo, né, que você tá jogando.
Não, não.
Quando cada carta...
Tem Tolkien agora também com frame diferente.
Meu Deus do céu. Meu Deus. E assim, são 3 boosters, né, ele. Nem quem faz coleção de capinha de booster tá salvo dessas coisas, né? O Wizards quer me ferrar.
Falando em capinha de booster, né, guarde pro MP.
Quem comprou o Collector Booster aí, né? Por favor, eu aceito a capinha, tá? Bom, vamos lá. Algumas artes foram reveladas na Comic Con que teve ali. E assim, a coleção, ela é o que a gente falou na semana passada. Não é de fadas, mas é de contos de fadas, tá? Então não é focado em fadinhas. Ela deve ter ali uma fada ou outra, mas vai ser em fantasia clássica, com cavaleiros, princesas, várias referências a contos de fadas. Eu espero que as referências sejam mais sutis do que as artes, né? Que eles usem a ideia dos contos de fadas para bolar coisas novas, né? Mas as artes não tão sutis. Tem uma bruxa segurando uma maçã envenenada, tem um príncipe sapo ali, né? Você viu, tem uma bela adormecida ali. Então, tem a Rapunzel.
Tem a chapeuzinho vermelho.
Oi?
Tem a chapeuzinho vermelho.
Tem a chapeuzinho, né? A única referência não sutil que eu quero são os meus 7 anões lendários. Eu quero os 7 anões lendários. As crianças hoje sabem nomear os 7 anões? Você sabe?
Não sabe.
Eu acho que eu não sei.
Se eu fizer esforço, acho que eu consigo.
Cara, não, não são 7, cara, eu não consigo. Não, ó, Dunga, Zangado, Feliz, Atim, Mestre, puta, falta esses 2 últimos que eu não sei. E Branca de Neve foi o desenho que eu mais assisti, eu tinha uns 10 aninhos lá, eu assisti demais. Gravei em fita cassete, você não sabe o que é fita cassete, pergunte aos seus pais. Ai, ai, ai. Você não lembra dos outros 2, né, Eli?
Não, eu tô tentando lembrar aqui, mas sem consultar a internet, eu acho que...
Sem consultar o Google é foda.
Sem consultar o Google, acho que é difícil.
Vamos lá. Não, vai, eu vou passar aqui, eu vou fazer uma piadinha ruim com os nomes dos anões, mas deixa pra lá. deixa pra lá.
Deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão das pois referências. Não. Assim, eu também compartilho da sua preocupação de talvez ficar muito puxado e parecer que você tá em algo de mau gosto, né? Tipo,
ou copia e cola, sabe?
Assim, eu acho que talvez as artes mostradas tenham sido mais forçadas para poder, né, trazer essa referência e exemplificar a referência, né? Tomara que seja isso. Mas assim, eu acho que é um campo bem vasto, né? Então acho que não tem necessidade, né, de focar tanto e fazer um negócio tão óbvio. Espero que realmente isso aconteça, até porque fantasia clássica é o que boa parte de nós, né, nerds de plantão, temos na consciência, né, no sangue quase, né? A gente tem muita... Às vezes puxado mais para um lado ou para o outro, né? Mas a gente sempre tem muita referência, tanto em filmes, tanto em RPG, para quem jogou também, né? Então a gente tem muito disso, né? Então acho que tem tudo para ser uma coleção ou coleções, né, baseadas nisso, que a gente não sabe como é que vai ser. É que agora é a primeira que vai ser de 2 em 2, né? Na verdade é blocos individuais, mas podem ser até 2 coleções seguidas no mesmo plano, né?
Ah, pode ser quantas eles decidirem.
É, mas acho que eles estabeleceram mais ou menos como seria, né? Acho que talvez uma ou duas, eu acho que ia ser...
Ah, eles só falaram que não existe, assim, essa obrigação de você ter duas coleções seguidas no mesmo plano, mas eles têm a liberdade de fazer se eles quiserem.
Mas, então, assim, eu acho que é uma possibilidade que eu acho que pode trazer algo interessante aí pro... Não só pro jogo, obviamente, mas pra lore e pra artes, que eu acho que é um ponto que a gente tem que ressaltar que tem ficado bacana também. A gente falava muito de artes digitais, né? Eu acho que em algumas últimas artes aí, eles até de M20, né? Que às vezes tem menos traços, etc, né? Talvez algo mais simples, eu acho que acertaram em muita coisa aí.
Vamos ver. Uma coisa interessante também é que o Maro anunciou a volta do design do jogador, né? Então, antigamente você tinha um torneio chamado Invitational, em que os maiores jogadores do mundo eram convidados a participar, né? Você tinha campeão mundial, campeão de Pro Tour e tal, e o vencedor fazia uma carta, né? Ele conseguia fazer o design de uma carta que sairia num set futuro e a imagem da carta lembraria ele, né? Ele faria ali uma parceria com o artista. Nós até comentamos num episódio, não lembro qual número, mas eu vou puxar aqui logo mais, eu e o Grilo falamos de todas essas cartas inventadas por jogadores, tá? Um episódio antigo. Isso aí acabou já faz muito tempo, a Wizards parou com isso, mas anunciaram a volta, né? E vai ser o seguinte, o campeão mundial de todo ano vai sair na arte de uma carta e vai participar do design da carta. Ele não vai mandar na carta, não vai dizer o que ela faz, né? Ele vai fazer parte do design da carta, vai fazer uma parceria lá com o pessoal da Wizards. E a carta do Javier Domingues, que foi o campeão do Magic do ano passado, já vai sair em Trono de Eldraine, tá? Então, aguardamos aí a cartinha com a cara do Javier Domingues, tá? Legal, né?
Bom saber. Eu acho que é uma outra forma, né, de aproximar, né, jogador e empresa. E eu espero que realmente eles mantenham isso aí. E vamos ver, né, como é que vai ser essa carta aí, como ela vai sair no T2. Então eu espero que ela seja de um acesso fácil, né, para que as pessoas possam ter, né, também, né, como uma forma de...
Só não precisa...
De coleção, né?
Só não precisa ser mais um Snapcaster Mage, né? Foi do Thiago Chan, não precisa.
É, então.
Bom, eles anunciaram também um produto novo chamado Brawl Decks, né? São 4 decks que saíram voltados para Brawl, são decks construídos. Lembrando, Brawl é aquele formato de Commander com 60 cartas, que é Standard e Rota, e você pode usar Planinautas também como comandantes, tá?
Brawl foi aquele campeonato que teve um paralelo em algum GP, que teve um participante também, né? Foi esse formato, né?
Isso aí. Eles anunciaram 4 decks aqui em Trono de Eldraine, tá? Ao todo serão 20 cartas novas, ele é fora Planeswalker decks, né? É o outro único produto construído, né, em que você tem cartas que vão ser válidas no Standard e não podem ser abertas em booster, tá? O total são 20 cartas, 7 em cada deck, né? Algumas se repetem. Eu acho que não precisa se preocupar muito com o power level dessas cartas. O próprio Gavin Verhey falou no artigo ali que eles estão fazendo o design dessas cartas voltados para Brawl, tá? Então algumas tem, por exemplo, adiciona, já tem um spoiler aqui, né, no artigo, tem uma pedra de mana de 2 manas que adiciona mana igual à cor do seu commander, tá? Então isso aí, lógico, que não joga no limitado. A outra carta que ele spoilou aqui do deck é Shulani, Teller of Tales, que custa 2, uma verde, uma branca e uma azul. Então, por 5 manas, é uma 2/4 vigilância. Quando você joga uma mágica de criatura, você compra uma carta e pode colocar um terreno da tua mão no campo de batalha. Ou seja, dá um explore. Quando você casta uma criatura. E você pode pagar 3 e vira, retorna uma criatura que você controla para sua mão, tá? É lógico que essa carta aqui não tem power level para Standard, tá? É muita mana para você fazer as habilidades dela. Ela também não triga com ela mesma, mas tem cara de ser um bom commander, né? A ideia dele é o seguinte, é utilizar esses slots aqui para lançar commanders que não são suportados no Standard, né? Um commander, por exemplo, dessas cores aqui, né, que é o Commander Bunch, ele diz que assim que tiver rotação, você não vai mais ter acesso a um Commander Bunch. Você pode fazer 5 cores e tal, mas não vai ter acesso a um bom Commander Bunch. Então ele lançou o produto com essa aqui. E todos os produtos terão um comandante com o design dessa forma, né? Que mais? Vai ter evento de Brawl também, dias 26 e 27 de outubro. Inclusive, quem participar do fim de semana de Brawl, que é esse evento, vai ganhar um código cosmético para você recuperar lá no Arena, tá? Alguma coisa ali cosmética para você melhorar suas cartas, né? E esses decks do Arena terão uma carta lendária, que será o comandante apenas, tá? Não terão mais as três como são no Commander convencional, tá? E é isso, cara. Teremos aí como o Brawl ressuscitado, né? Eu acho que o mais importante desse aviso também é que eles vão lançar o Brawl no Magic Arena, né? Muita gente havia pedido isso, porque até então você só tinha o formato singleton. Aí esperaram o Brawl morrer para agora anunciar a volta dele triunfal no Arena, né? Eu acho que o Brawl nunca foi suficientemente diferente do Standard para eu me animar a jogar, tá? Talvez essas 20 cartas novas façam ele ficar melhorzinho, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. O que me atrai no Commander é a pool de cartas enorme, a diversidade de possibilidades, principalmente de que o formato não rota, tá? Que meu investimento não vai por água abaixo. E eu acho difícil a Wizards partir para esse caminho, por exemplo, fazendo o Brawl ser válido no histórico, né? Todas as cartas do histórico podem ser usadas e tal. Porque isso aí iria contra a ideia desse novo produto dos Brawl Decks, né? Desses decks construídos. Então, estamos aí. Se a comunidade decide jogar o formato, ele vai fazer sucesso. Se não, daqui a pouco a Wizards para de suportá-lo novamente.
Eu me preocupo um pouco essa questão de tentar ressuscitar um formato, sendo que, né, sei lá, talvez 6 meses, 9 meses, quase um ano, né, que foi quando o formato estava, né, sendo mais movimentado. Eu acho que eles teriam que ter entrado com isso, talvez a questão do beta, do Arena, etc., não foi possível, né, colocar isso em prática. Não sei, eu acho que a diferença entre Singleton e Brawl é muito pequena para poder justificar isso, mas também eu não sou o dono da verdade, então não tem como garantir isso. Eu não sei se é um formato muito atrativo. Eu entendo que ele seja jogado, por exemplo, por quem já joga T2 ou para quem participa, quem joga limitados do T2 atual, porque você vai ter muitas cartas, né, do T2 que eventualmente não jogam nada, né? Então você consiga fazer Brawl, porque não que o Brawl só jogue cartas ruins, não é isso que eu tô falando, mas da mesma forma que Commander, você, por exemplo, no Commander você tem 100 cartas, então você talvez ele tenha 40 cartas que são fundamentais e as outras, né, obviamente você está incluindo terreno, mas vamos colocar assim, você talvez ele tenha uns 30 ou 40% que é o núcleo do deck e você tem outras cartas ali que é possível mudar, né, que você não precisa jogar com aquela, você pode jogar com uma outra que é muito parecida, você tem essa possibilidade. Acho que o Brawl tem muito disso também. Então você vai ter ali dentro das suas possibilidades de cartas, tirando os terrenos, você deve ter ali uns 20, 30% de cartas raras, míticas, etc. Para quem tiver também, porque eu não vejo muita gente gastando muito dinheiro com Brawl, né? Então eu acho que isso também pode influenciar. A questão das 20 cartas novas é um outro problema, né? Porque você trazer cartas diretamente, né, pelo Brawl pode trazer alguns problemas, como foi, por exemplo, com o Next of Fate, né? Que você tinha um lugar específico que você tinha carta, era uma carta que foi jogada e era difícil de conseguir, etc, 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 né?
Isso pode acontecer, pode acontecer até em Planeswalker deck, mas eu tô confiante que eles têm a licença para usar a palavra Commander em algum lugar da carta e deixá-la ela injogável no Standard, viu? Isso, pelo menos, eu acho fácil, né? É mais difícil, nesse sentido, fazer uma carta de Planeswalker deck do que fazer uma carta de Brawl, sabe? Só você falar, por exemplo, essa carta custa 4 a mais se você não tiver um Commander. Ou o contrário, essa carta custa 4 a menos se o seu Commander estiver na zona de comando ou na tua mão, no teu deck, sei lá.
Eu acho que é fácil. Eu concordo, é mais fácil, realmente essa divisão de construído e Commander é muito mais fácil de ser resolvida, mas pelo fato de ser Brawl, né, e ele ser um meio termo entre os dois, eu acho que realmente só esperando ver como é que vai ser esse primeiro pra gente ter ideia. O deck de Planeswalker a gente já imaginava que realmente o nível ia ser mais baixo, apesar de eu lembro de ter uma criatura branca acho que era uma criatura preta, era duas, eu não lembro o que que faz, eu lembro que era uma criatura de duas manas que eu não lembro por que tava jogando em algum mono black, e aí a carta tipo subiu pra, sei lá, R$7, R$8, porque ninguém tinha carta, né? Porque é um produto que às vezes demora para chegar na prateleira da loja, às vezes a loja encomenda pouco, porque, né, não é muita gente que faz compra isso em pré-venda, etc, né?
Então... Pro Nemesis teve muita gente que ficou sem conseguir o deck, porque o pessoal do Legacy foi comprar o deck para conseguir outro Nemeneme.
Então, acho que assim, me preocupa o fato de ter novas cartas, né, direto por isso, mas eu concordo com você que é fácil de ser resolvido. A questão é se a Wizards vai fazer isso ou não.
Olha, eu encontrei o episódio ali que eu e o Grilo falamos sobre todas essas cartas inventadas, não só em Invitational, mas também em, por jogadores convidados e por designers convidados. Por exemplo, o designer de Plantas versus Zumbis, aquele jogo famoso, né, foi convidado para fazer uma carta de Magic. O designer de Minecraft também foi convidado, né? As cartas foram lançadas em um corset faz tempo já, foi M14, não lembro. E nós comentamos sobre todos esses designs, né? Foi episódio 36, Você Faz a Carta, é o nome do episódio.
Foi do campeão de 96, que era aquela carta que foi vendida por 600 mil dólares, não foi?
600 mil ou 60?
É, acho que foi 600 mil dólares, se não me engano.
Não, tem uma carta que é 1996, World Championship, que acho que tinha três cópias dela, é uma criatura lendária, que engraçado que ela não é banida em vários lugares, porque só tem três dela também, né? E ela, uma delas foi vendida há pouco tempo, não lembro quanto foi, mas uma delas foi vendida.
Eu acho que foi essa aí que foi vendida por 600 mil dólares.
Mas esse aí não foi um design do campeão, não, viu? Foi uma carta que nessa época ele era comum ao Wizards dar de presente para em ocasiões especiais.
Foi dada para o campeão, né?
Isso, acho que uma das cópias foi dada para ele. Tem a carta da aliança de casamento também, que foi do permitir ao Richard Garfield propor a mulher dele em casamento, essas coisas, né? Mas é uma época, é década de 90, cara. Coisas bizarras aconteceram na década de 90. No Magic, né? No mundo também.
No mundo talvez década de 80 era um pouco pior, mas
okay. Era assim. Vamos lá, como temporada de spoiler nunca acaba, ele tem um spoiler aqui, não é bem spoiler, né? Tem uma promo de convenção, então quem foi na Comic Con pôde conferir aí o Nightpack Ambusha, que é o Lorde de Lobos e Lobisomens, que tá jogando bastante no Standard, no G-Flash, né? Ele é uma promo, ele tá com arte estendida, mas ainda com texto, né? Parece aquelas antigas de Friday Night Magic. E era só nessa coleção que dava para conseguir, tá? Então a carta deve ser bem cara, tá? Tem também novidades da série do Netflix. Às vezes a gente vai pescando aí o que os produtores executivos ou diretores, enfim, membros aí do projeto falam sobre a série, né? O que nós sabemos até o momento, ele... é que vai ser uma série mais voltada para personagem, né? Para quem não está acostumado, tem duas formas de contar história em filme ou série, sei lá. Ou você é, ou é a história que carrega a história, ou é personagem que carrega a história, né? No caso da série do Magic, vai ser personagem, tá? Então, histórias voltadas a personagens têm suas peculiaridades ali, né? A gente não convém entrar nisso, né? Mas como serão personagens possivelmente novos, né? Fica aí a expectativa, né? De até eles transcenderem aí a barreira da série e virarem, sei lá, bonequinhos, virarem cartas mesmo, né? O Wizards trazer alguns para cartas mesmo. De Magic, enfim, vai ter bastante artigo, eu acredito, né, colecionado. E, além disso, o produtor executivo, qual que é o nome dele mesmo? É Nick Kellman, vendo aqui o artigo do Leon Diniz na Cards Helm, que escreveu disso. O Nick Kellman falou que a série vai utilizar o universo do Magic, vai extrair uma parte do lore canônico do Magic, mas vai criar um pouco do seu próprio lore, né? Vai utilizar os seus personagens próprios, vai criar seus próprios arcos, né, dentro do lore conhecido do Magic. Então, isso aí é um alívio, né? Porque então Plinautas provavelmente vão fazer o que Plinautas fazem depois da emenda, né? Fazem já no nosso lore, não vai ter algo tão espetacular assim. Que bom, né? Que bom. Só não temos datas ainda, que é a informação mais importante, né? Datas.
Então, continue ansioso aí pelo que vai vir. Assine
Netflix, né?
Assine Netflix. Eu acho que tem tudo para ser bom. Eu acho que essa questão de respeitar o lore e respeitar o próprio espaço, né? Saber que é algo que está sendo criado por alguém que não é do Magic, mas que vai ter, né? Vai ornar bem com o que já existe, né? Mas sem perder a identidade de ambos. Eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é saudável. para que um não estrague o outro, né? Para que a série não seja ruim porque é de Magic, mas não fala de Magic, ou o Magic, por estar envolvido, né, com uma equipe tão boa e tão, né, com trabalho reconhecido em outras áreas já, e acabar, né, tendo um só e acaba e não aparece mais, coisas do tipo, né? Então eu espero que as coisas continuem sempre pé no chão assim, e que possam, né, trazer algo bom. Que às vezes seja um pouco diferente, seja, né, aquela ideia de adaptado, né? Mas que traga o quê de Magic aí que a gente quer ver.
Que o universo seja familiar, né? Como nós estamos acostumados, né? E por fim, ele, spoilers de Commander 2020 começarão dia 1º a 4 de agosto lá na Gen Con, tá? Então fica de olho aí nas redes sociais se você joga Commander nesse fim de semana aí, né? Que é não é o próximo fim de semana, não, né? Deixa eu ver. Ah, é o próximo. Não, não é, não. É o outro. Sem ser o próximo, é o outro. O próximo é Pro Tour, que vai ser Modern, tá? Por fim, como eu falei, Magic Arena vai ter Brawl até o final do ano, de acordo com o Gavin Verhey. E ele, eu comentei contigo em off, né? Eu acho que é motivo também pro pessoal do Pauper comemorar, porque se o Gavin conseguiu puxar que um produto que traz cartas novas para o Standard, né, que é bem difícil, bem complicado, ele vai conseguir, acho que ainda esse ano, fazer algo pro Pauper, cara. Ele já falou numa entrevista pro Professor, pra gente ficar esperto, né, mas eu acho que ele é um cara que apoia o Pauper, então acho que não vai demorar muito não pra gente ver, quem sabe, um produto específico para esse formato.
Eu acho que tem muito potencial agora, né, acho que as coisas, né, ainda estão começando, né, a se assentar, né, eu acho que ainda vai uns 3 meses aí para que as coisas voltem a fluir como devem fluir, mas eu espero que seja pensado isso, né, eu acho que eles devem avaliar ainda a questão de público, né, e tudo isso que vai acabar sendo feito, né, até pela questão financeira, porque eles não vão gastar tanto tempo de desenvolvimento se o retorno não estiver sendo válido, né?
Então, sim.
Vai ser necessário, só que também a contrapartida precisa existir, né? Os jogadores precisam ver que há um investimento da empresa em relação a produtos e tempo para que, né, mais jogadores apareçam, né? Então acho que isso também vai acabar acontecendo. Eu espero que seja bem pensado, né? Colocar cartas, seja reprint, sejam cartas novas, em produtos específicos assim, né? Espero que o Gavin consiga conciliar isso bem e trazer algumas coisinhas que a gente precisa como reprint, né? E algumas cartas que precisam ser pensadas, mas talvez aí precisa de talvez um set masters, algo assim, para ser um pouco mais amplo, para a gente conseguir lidar melhor com o que tem hoje aí.
Fica a expectativa então para Pauper Horizons. Enquanto isso, vamos para a fase de compras, hein, Teobaldo?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Vamos lá, o sobe e desce aqui. Ele, Escape Shift subiu 23%, tá $18, quase $19. Ele tá caro. A Vivian desceu de preço, tá na hora de comprar a Vivian. Menos o quê? Desceu um quarto, ela perdeu um quarto de valor em uma semana, cara. Ela tá menos que $5 já, ou seja, menos que R$20 lá fora, tá? Estamos vendo os preços lá fora. Então tá na hora de comprar se você pretende jogar com esse Splinauta aí de M20, né? Lembrando que se voltar a mecânica de devoção, né, ela conta para 3 devoções verdes, tá? O Secluded Glen cresceu por quê? Porque o pessoal está especulando em fadas, né? Não só contos de fadas, como fadas. Então, Secluded Glen, que é o dual land, o B da época lá de Lorwyn, né? Ele cresceu quanto? 167%. Então, mais do que dobrou de preço em uma semana. Ele está atualmente $13 por um dual land que praticamente não joga em Modern, atualmente. $13, tá? Acho que não tá na hora de comprar. E por fim, o Royal Elemental, 130% de aumento. É uma cartinha lá, eles indicaram uma rara, né? Uma carta azul de 6 manas, que na aterragem você ganha o controle de uma criatura enquanto você controlar o Royal Elemental, tá? Acho que por ser um elemental, talvez seja uma demanda aí de Commander, eu não sei. Mas apesar de 130% parecer grande, a carta ainda está custando menos de $5 lá fora, tá? Então, menos aí de R$20. Mas está em alta.
Eu não sei se a questão dos elementais do T2 podem ter influenciado nisso aí também. Porque, por exemplo, o Omanaf, né, o novo de das cores Temura aí, ele já, eu tô olhando aqui, ele já chegou a R$64 no menor da liga.
Meu Deus.
É, o que me chateia, porque eu queria comprar ele, né? É, vou ter que me contentar com um só que eu tenho, então tem que esperar um pouquinho.
E só dando, não é o jeito, cara. Só dando uma olhada aqui nas cartas de M20, né? As mais caras é a Chandra, a Chandra em torno aí dos seus $20, tá? Seguida pelo Sorin, que tá vendo bastante jogo, né? Apesar de, eu acho que o Sorin até vê mais jogo do que a Chandra atualmente, mas ele tá mais barato, tá ali seus $15. Onaf, ele vê jogo no deck de elementais, ele tá também ali seus $15, mas um pouquinho mais barato que o Sorin. E por fim, a carta rara, mais cara, é a quarta mais cara da coleção atualmente, que é a Leyline Preta, tá? Se você abrir uma Leyline Preta, mais do que pagou o booster, afinal ela tá valendo ali seus $13 a $14 em média, tá? Então é uma ótima, um ótimo pick, inclusive é uma ótima hora para pegar a Leyline Preta se você joga Modern, né? O pessoal tá abrindo direto aí o Core Set, então tá vindo aí. E em Modern Horizons, né, falando de Modern, ainda Vren 6 e Força da Negação são as cartas mais caras, tá? Vren 6 mais barata lá nos Estados Unidos é $70 ali, mas em média é 80. É, Força da Negação é $40 em média ainda, tá? Então, tá bem caro mesmo, né? Eu gostaria de ver nesse Pro Tour se alguém abriu uma Vren 6 Foil, se vai fazer o Red Draft, ou se vai jogar certo, vai pegar um removal comum em vez disso, né?
Tipo, lá no terceiro booster, né? Ele abre um Vren 6 Foil e ele vai pegar, tipo, qualquer
porcaria, um removal comumzinho, né? Eu gostaria muito de ver alguém tendo que tomar essa decisão, né? O último que fez isso pegou um Tarmogoyf Foil e leiloou, né? Conseguiu ali uns $1,000+, acho que foi o... E quem foi que fez? Foi aquele que veio pro Brasil depois, Pascal Maynard. Foi o Pascal Maynard. Veio pro Brasil aqui jogar um GP depois, mas ele leiloou, até doou uma parte pra caridade. Só umas coisinhas aí interessantes, tá bom? Mas é isso de compra, ele. Vamos passar pro combate?
Bora.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Olha, pro pessoal de Commander aí que tá pensando no Commander 1x1, seguinte, no começo do mês, antes do banimento do Commander Multiplayer, né, que baniu o motor do Paradoxo e que Iona, e desbaniu o Painter Servant, né? Teve lá no começo do mês um dos maiores torneios de Commander do ano, né? Que juntou 233 pessoas ali, lá na França, tá? Foi de Dual Commander, tá? 1x1. O formato tá quebrado, tá? 6 dos 8 decks do top 8 eram de Urza, tá? E dentro dos decks de Urza tem dois arquétipos. Tem um arquétipo que é um pouco mais voltado para combo, com Grindstone e Painter Servant, que é muito chato. Tem Paradox Engine também, tá? E também pode vencer com uma Retrofitter Foundry, que faz umas fichinhas lá, uma cartinha que faz ficha, acho que é de Kaladesh, né? E esses dois decks fizeram a final, tá? Foi uma mirror match de decks de Urza, tá? O outro arquétipo é um deck mais de controle, com vários artefatos e vantagem de carta, e ganha também com a Retrofitter Foundry, tá? Mas ele é menos, parece, né, ser um pouquinho mais justo aqui, menos apelão em termos de combos impossíveis, tá? Além disso, tem um Grenzo Mono Red. Lembra daquele Grenzo Mono Red que custa 2 vermelhas? Acho que isso é em Conspiracy 2, né? Ou em Baron Bound, acho que foi Conspiracy 2. Ele é um deck Mono Red de Goblins, cara. É tribal mesmo, de Goblins. Gostei bastante. Ele nem se dá ao trabalho de jogar o combo que qualquer deck de Mono Red de Commander pode jogar, que é o Kikijik com o bichinho lá, o vermelho, que quando entra em jogo rouba um permanente lá do adversário, desvira, dá ímpeto e tal. Conscripts, né? Zelos Conscripts, é isso mesmo. E ele nem usa isso, cara. É um deck Mono Red Goblins mesmo, né? E o outro deck.
Bater.
Exato, ele é rápido. O Grenzo é 2 manas, né? E por fim, o outro deck já bem conhecido da galera de Commander é Thrasios com Tima. É um deck de 4 cores, de partner, né? De parceiros, que não tem vermelho, tá? Tem muitos efeitos ETB. Tem a Lurin, né? Lembra de a Lurin lá de Tempestade? Survival, sobrevivência dos mais aptos, pode, né, Burfing pode, e oposição também, tá? Tá aí os decks, as regras são um pouquinho diferentes no Commander, né, lembrando que, apesar de esse campeonato ter sido realizado antes do ban, essas cartas que foram banidas, né, a Iona e a Paradox Engine não são banidas nesse formato, tá? O comitê aqui não baniu essas cartas. Quem quiser ver a lista de banidas tem que acessar lá o Facebook deles, que eles colocam lá, tá bom? Mas por enquanto não tem essas mudanças adotadas lá. Então o formato continua assim. Eu acho que um formato capaz de juntar mais de 200 jogadores, certo? Para jogar Commander no X1, ele tá até que tá vivo. Não me parece muito divertido com tanto deck de Urza monoblue assim, mas tá bom.
É, eu acho que talvez eu aproveite a oportunidade, né, de juntar a galera e jogar muito mais pela diversão do que pela competição. Minha opinião, né? Se ofendi alguém que joga Commander, né, não é essa a intenção. Mas pela abrangência de cartas, pela quantidade de combos que tem, que boa parte dos decks tem combo, etc, né? Acho que tem que ser mais voltado para diversão do que para competição. Mas eu acho que é bacana ver tanta gente jogando, né? Eu acho que, de qualquer forma, tem que ser ressaltado aí a galera jogando Magic. É sempre importante para a gente, independente do que está jogando e como está o formato, né? Espero que isso não atrapalhe quem joga, né? Porque a gente está falando aqui, mas os caras tá pé da vida lá porque tinha tanto deck de Urza, né? Não sei.
É verdade. É, olhando o calendário da Liga Magic, tem lojas assim que fazem campeonatos de Dual Commander, né? Tem até Friday Night Magic de Dual Commander aqui, só que eu não sei como que o pessoal tá participando, né? Tem muita gente participando desse tipo de torneio, né? Se você é uma dessas pessoas, inclusive, né? Pode falar pra gente aí no Twitter, @hackdoscast, ou no Facebook, só pra gente ter uma ideia aí, né, onde você joga, com qual commander você joga, e se tem muita gente adepta ainda do formato, tá? E se você segue a banlist aí desse comitê francês, ou a banlist do site da Wizards, do Magic Online, enfim, porque por enquanto tá bem solto mesmo, não tem muito o que analisar, tá? E por fim, vamos dar um giro aí pelo metagame, pra quem tá com dúvidas, faz tempo que a gente não faz isso, né? Vamos falar de Modern primeiro, os top 5 arquétipos do Modern, de acordo com as listas que são postas no MTG Goldfish, né? Vamos lá, os top 5 do Modern.
Top 5, então, a gente tem Izzet Fênix com quase 6% do meta, Eldrazi Tron com 4,5%, Jundi em terceiro com 4 e pouquinho, empatado com o W Control, e o Manus vindo um pouquinho atrás com o próximo dos 4% aí.
Ok, você viu que o meu chute para ganhar o Pro Tour foi Valakut, que não faz parte desse top 5, hein? Azarão.
Se eu falar para você, Valakut não tá nem entre os 12 aqui, então já saí na frente, já.
E o Pauper, ele, os top 5 arquétipos atuais.
O Pauper, deixa o meu computador carregar. Aí, carregou. Em primeiro lugar, a gente tá com o Jeskai. Eu não vou tentar dar um sobrenome pro Jeskai, mas ele seria um Snow Jeskai, mais ou menos, tá? Ele usa a temática de Astrolabe e tal. Ele tá com quase 10% do meta, quase um empate quase técnico aí com o Tron, com 9%. Em terceiro, o Stomp, com 6%.
Em
quarto lugar, o Affinity, com 5,81%, quase 6%. E em quinto lugar, aqui no Goldfish ele mostra como Boros Agro, mas seria o Snow Boros aí, né? A versão atualizada aí com as mais terrenos nevados do Boros Monarca, com quase 5,5%.
Boa! E agora as listas do Legacy, cara. Top 5 atualizado do Legacy.
Top 5 do Legacy, nós temos em primeiro o Rug Delver, que é o Temur, né? Temur, né? Verde é isso. Temur Delver, com o Dreadhorde aí, com quase 7% do meta. Mas tem outro Temur Delver? Deve ter alguma mudança aqui.
O Rug Delver que ele coloca aqui nem tem verde, né? Tem só azul e vermelho. Todas as listas do deck clássico que ele coloca aqui, todos os custos aqui não envolvem verde, né?
Então vamos considerar que é o R Delver só.
Inclusive a mana base desse deck aqui não tem acesso a verde, né? Então, é só o R Delver. Falando o R Delver, né, não dá pra ter uma ideia assim, mas é aquele deck mais ou menos novo, que tá rodando o Arcanista, tá rodando Pyromancer e outro Name Nemesis, né, além, lógico, do Delver. Então são essas quatro criaturas, né, com várias magiquinhas cantrips, magiquinhas de uma mana e counters, né. É mais uma fórmula aí de tentar baixar uma ameaça cedo e controlar o restante do jogo, produzindo alguma vantagem de carta, de preferência com alguma dessas ameaças, né, seja com Pyromancer, seja com Arcanista.
Ah, saudade Daisy.
Ah, não pode, né, Pauper?
Bom, em segundo lugar, continuando aí, o Temur Delver, né?
Esse é o Temur Delver que tá rodando o Vren 6.
Com o Vren 6.
Isso.
Em terceiro lugar, Miracles, com quase 4% do meta. Em quarto, o Ad Nauseam.
É o Ent, Ad Nauseam tem. É o quê? O Deft Storm.
LED. E em quinto, o Mono Red Prism.
Oh, deck delícia chato, de deck, hein? Cálice, Trinisfera. Esse é o deck que tá usando quatro cópias do Karne novo, né? De Guerra da Centelha. O Karne, ele trava artefatos naturalmente, ele faz a mesma coisa que ele faz lá no Modern, né? Ele busca o Mike of Scintillatice lá no sideboard para travar todos os terrenos do adversário e ganhar o jogo aí no lock. Mas não precisa disso não, viu, Elis? Isso é só um plano B. O plano normal
agora
dele
é... Agora vocês sabem por que o MP não joga Magic físico, né? Olha o deck que ele fala que é bom. Quem vai querer jogar com ele?
Eu gosto desse deck porque ele pune os adversários que tem, por exemplo, uma mana base mais greed, né? Mais gananciosa. Ele roda 4 Blood Moon, cara. E um Magus of the Moon ainda. E ele acelera essas cartas com os terreninhos, com Tomba Antiga e tal, com os 4 Espírito Guia Sim e tal. É o Mono Red Prism, eu gosto bastante dele. Mas é isso, cara. Valeu aí pelo giro no metagame. E agora tá na hora de chamar o Juliano para a fase principal. Vamos lá?
Bora!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10.
Aê, T2 de Magic 2020, dessa vez com o Juliano. Bem-vindo de volta, Juliano. Muito obrigado por aceitar o convite.
Nada, valeu, tô sempre aí, cara, só chamar.
É nóis. Bom, cara, seguinte, esse T2 aqui, ele é como todo final de temporada, né? Ele é T2 anterior amplificado, então acho que você pode tentar pilotar os decks que você pilotava antes, mas é claro, um ou outro vai poder até ficar melhor. Outros, por questão de meta, caem fora, né? Mas de decks antigos, assim, o que você acha que ainda tá viável? Nós vimos Mono Red e Mono Blue na final do torneio da Star City na semana passada.
Mas... na primeira semana, que é aquele torneio da Star City, já virou meio que uma tradição, né? Ter aquele Star City da primeira semana. E nos últimos 3 torneios idênticos a esse de primeira semana, o Mono Red ganhou os 3. E é meio que comum os decks, você tá todo mundo procurando, montando, chegando na melhor lista, vem lá o Mono Red, que é um deck super consistente, cheio de carta boa, o deck vai jogar até o seu último minuto da maneira que ele tá, e ele vem lá sempre e passa o carro em todo mundo. Então, tipo, não me surpreendeu o Mono Red ganhar. Mas M20, cara, é uma parada que me deixou até triste, porque é uma coleção que dessa maneira só vai jogar 3 meses com essas cartas que ela tem, e ela parece que ela agregou muito com cartas que vão cair, tipo, nasceu o deck de Scape Shift, nasceu o deck de Vampiros, e esses decks fatalmente eles vão morrer em 3 meses, a menos que a próxima coleção seja uma coleção baseado em Vampiro, o deck não sobrevive à rotação, e é um deck muito, muito, muito legal. O deck de Scape Shift é uma coisa que eu acho bem legal. Eu sempre sinto falta de deck de combo no Standard, sabe? Porque eu sei que tem uma parcela grande de jogadores que gostam muito desse tipo de deck. Então, desde o momento que ele não é um deck quebrado, que eu acho que ele não é, eu sempre acho saudável ter esse tipo de deck no formato, sabe? Pra pessoa que se identifica ter aquele deck ali pra jogar. Eu gosto de jogar de combo. Pô, tem aqui o Scape Shift pra você jogar, cara.
Concordo, cara. E o terreno que viabiliza o Scape Shift dessa vez, você vê, ele é bem mais controlado do que o Valakut, né? Ele põe as fichinhas, ele põe ficha primeiro, que é fácil de lidar, né? E precisa de mais terrenos, precisa de 7 e com nomes diferentes, né? Então, ele, no design, pelo menos, eles tentaram fazer um negócio ficar um pouco mais justo.
Cara, eu gostei muito de M20, achei que eles acertaram em praticamente tudo na coleção, porque ela veio impactando muito o formato. Tu vê os decks, tipo, muitos decks novos nasceram com a coleção. É a única coisa que eu fico triste, é isso mesmo. Eu achei que M20 combinou muito bem com o bloco de Ixalan. Tipo, o deck de dinossauro ficou mais forte, o deck de vampiro praticamente nasceu ali. Ele não existia, né? Ninguém conseguia jogar com o deck. O Sorin meio que a partir dali nasceu o deck. E infelizmente a gente vai ficar 3 meses só com essas coleções jogando juntas. Eu acho que eles vão ter muito trabalho no design da próxima coleção de manter as cartas de M20 jogando, porque eu acho que elas combinam muito bem com o bloco que a gente está já perto de se despedir.
Aproveitando esse gancho, né, de construção de decks, você acha que... Você já falou que o M20 foi bom no geral, né? Assim, ela completou vários decks. Você acha que aí tem alguma falha em termos da equipe de desenvolvimento que acabou não sabendo casar isso? Ou você acha que realmente a ideia era prolongar um pouco mais a rotação? Porque a gente sabe que esses últimos 3 meses da rotação depois da básica, não, a galera não tá muito afim de ter dois. Você acha que realmente ela fez isso de propósito para manter uma chama
acesa que, assim,
aí?
Eu acho que, tipo, assim como toda grande empresa, tem vários departamentos nessas empresas e é normal muitas vezes que esses departamentos não se falem. Por exemplo, deve existir o departamento de game design, deve existir o departamento de organized play. E eu acho que, tipo assim, M20 seria muito melhor se, por exemplo, esses MCQs agora que estão fechando o formato, que esses MCQs fossem standard, por exemplo. A edição teria muito mais relevância, porque a edição é fantástica, eu gostei muito, ela deixou o standard muito bom, mas se você for ver, você não tem nenhum torneio relevante. Tipo, as pessoas já estão desmotivadas para jogar, porque sabem que daqui a 3 meses tem uma rotação, e vem, parece que a Wizards, tipo, desmotiva mais ainda, porque você não tem MCQ para jogar, você não tem o Pro Tour para assistir, porque é o Pro Tour Modern, você não tem nada. Tipo, o GP da América do Sul, pelo menos, é depois da rotação, e, tipo, eu acho que, tipo assim, você tem tudo para tipo assim, não se animar em fechar um deck agora. Eu acho que a Wizard poderia vir na contramão disso. Não, calma aí, tem isso aqui pra você jogar, cara. Continua jogando, continua se interessando. Até porque a gente saiu de uma sequência de MCQs standard que, tipo, eu, que já jogo há muito tempo, nunca tinha visto na história do Brasil. Todos os MCQs standard lotados. Isso foi inédito, sabe? E o Modern a gente já tinha tido a Magic Fest, então eu acho que talvez, tipo, uma questão ali de conversar, talvez os departamentos dentro da empresa, eles não alinharam muito bem. Por exemplo, até o Pro Tour mesmo ser Modern, esse Pro Tour não faz tanto sentido, ele teria que ter sido o anterior, porque pegava no lançamento de Horizons o Pro Tour Modern. Apesar de eu achar que vai ser interessante ter o Pro Tour com o Draft de Modern Horizons, eu acho que ele tá fora de timing. Tipo, lançaram uma coleção Modern que revolucionou Modern, blá blá blá, meteram um Pro Tour Standard. Aí agora lançaram uma coleção Standard, que, tipo, deixou o standard muito bom, todo mundo querendo jogar, tem um Proto Modern, entendeu? Acho que faltou, sim, planejamento aí da Wizards em relação a isso.
Só pra quem não joga profissional, você podia explicar mais ou menos o que é a temporada Modern? Por que você tá se referindo a isso como temporada Modern ou temporada Standard? O que são essas coisas?
Então, porque a partir do momento que o torneio mais relevante pra maioria do público, o mais importante, é o Magic Championship Qualify, que é mais ou menos o primeiro passo do jogador entrar no Magic competitivo, né? Ele tem que passar por esse torneio, ele tem que ganhar a sua vaga no Magic Championship dessa maneira. Então, a partir do momento que os MCQs são definidos no formato X, no caso atualmente Modern, automaticamente a temporada é Modern. O foco da galera que quer jogar competitivamente, galera que quer talvez virar um pro player, ou no mínimo participar de um Mid Championship, o cara tem aquele sonho e ele quer se dedicar pra isso, hoje, no presente, esse cara deveria estar jogando Modern. Porque
quando você fala temporada, o timing são 3 meses, né?
Sim, é mais ou menos os MCQs, eles ditam a temporada pro povão, né? De 3 em 3 meses a gente tem os MCQs, então a grande parte do público não é o público que joga o Mid Championship. O Mid Championship jogam 300, 400, 500 pessoas. Uhum. Aquilo é uma pequena parcela de jogadores acima da média, privilegiados, por vários motivos, convites, vagas, mas o grande público do Magic, do competitivo, a gente tá falando de competitivo, né, eles estão ali no Magic Championship Qualifier, então, que são os próximos Modern, vão ter 4, né, no Brasil, mudaram, se eu não me engano, só um deles, a gente não vai ter em Brasília, aí no lugar de Brasília a gente vai ter em Belo Horizonte, mas fora isso vai ser Rio, São Paulo, Belo Horizonte e o outro...
Acho que tem outro em São Paulo.
No Paraná, é Curitiba, na Vila Celta.
E Você tá falando da entrada no Magic competitivo via esses MCQs, né? Nem sempre foi assim? A temporada do terceiro trimestre nem sempre foi Modern ou é uma coisa que eles mudaram agora?
Cara, eu acho que nunca teve um negócio assim, sempre o terceiro trimestre vai ser Modern, entendeu? Até por isso tinha uma especulação muito grande de qual seria o formato do Magic Fest em novembro, de qual seria o formato do MCQ, e eu confesso que eu recebi com surpresa a notícia de que ele ia ser Modern, né? Apesar de o último ter sido Standard, eu acho que, tipo, tava meio que claro, assim, pra mim, que os Magic Fests seriam Modern, que é uma coisa que você... Eu acho que o Magic Fest ser Standard é um erro, porque você exclui muita gente de jogar. E o Modern, ele meio que abraça todo mundo ali, por mais que o cara não goste, não sei o que, ele acaba indo jogar, você não tá te privando. O Standard é complicado, o cara tem que estar com o deck atual e tal, então pela ideia pra mim, de como eu entendo o Magic Fest como uma grande festa, pra mim tava muito claro que seria Modern. E os MCQs, como é um negócio mais filtrado, galera só do competitivo que viaja, que faz o tour, galera que joga os quatro, que vai em Minas, que vai em Curitiba, pra mim tava muito claro de que seria Standard, e eles anunciaram que o Magic Fest vai ser Standard e o MCQ Modern. Então...
Provavelmente Modern Horizons tem a ver com isso, né?
Então, mas aí pra mim faria mais sentido os últimos terem sido Modern, né? Tipo, eu acho que o timing deles tá errado. É o que eu falei, eu acho que... A Wizards tem feito várias coisas bacanas. O Arena é um negócio que reviveu o Magic assim, de uma maneira. E o resultado disso tá aí nos números. Os MCQs estão lotados. Já, tipo assim, resultado bem rápido, sabe? Tipo, não precisou esperar muito tempo pra você ver que a coisa tá dando certa. Mas eu acho que... A impressão que eu tenho é que a empresa, nesse momento, lá dentro, eles estão, tipo assim, não estão falando a mesma língua, sabe? O departamento do Arena não fala a mesma língua do departamento do Tabletop, que não fala a mesma língua dos lançamentos. E eu sinto até que, tipo assim, a galera do Tabletop, eles enxergam, dentro da empresa, eles enxergam que o Arena é uma coisa pra ajudar a trazer mais jogador pro Tabletop. E a galera do Arena, o contrário. Eles querem que, tipo assim, o Tabletop leve mais pro Arena. E acaba, tipo assim, pela não conversação dos dois departamentos, acaba um atrapalhando o outro no final.
É curioso reparar nisso, né? Começar o programa do T2 nessa forma, porque de fato parece que não tem tanto incentivo para investir no formato, né? Até você tem Pro Tour agora em que o formato limitado vai ser Modern Horizons. E estamos falando de M20, um Core 7, né? Core 7 que vai ser integral aí para o novo Standard. É bem curioso ver essa configuração se formando. Mas, Juliano, você é da Liga Magic, né? Você produz conteúdo lá, você organiza as coisas. Você está sentindo que isso é um sentimento geral mesmo das pessoas? Elas estão menos interessadas nessa temporada, no T2?
Eu acho que sim. E eu vejo isso assim, nos comentários, até nos números mesmo. Por mais que o Standard esteja muito interessante, a galera, todo mundo acaba chegando naquele mesmo pensamento. Cara, muito legal esse deck, muito legal esse vídeo que você fez, esse artigo que você fez, mas daqui a 3 meses tudo vai mudar e eu não tenho nada pra jogar nesse meio tempo, sabe? Então, e tipo, eu acho que isso é um problema, e é um problema que, tipo, a Wizard tem grande parcela de culpa nele, porque é o que eu tô te falando, se joga esses MCQs agora, Standard, estaria todo mundo jogando Standard, tipo, fissurado, porque o formato tá bom, tipo, eu não sou, tipo assim, o maior fã de jogar no Arena, na plataforma do Arena, o programa. Eu jogo porque eu trabalho com isso, e é o tipo de conteúdo que as pessoas gostam de consumir, então eu produzo esse tipo de conteúdo, mas eu não sou o maior fã. Nesse Standard, eu, pela primeira vez, eu atingi o mítico no Arena, fiquei lá em 38, sei lá, 40, porque eu tava gostando de jogar o formato, de tanto que eu tava gostando de jogar o formato. E eu acabei, as lives todas que eu fiz, praticamente, foram todas Standard, porque o formato tava legal, os decks estavam legais.
Você pilotou um deck só desde o início?
Foi, eu fiz tudo. Eu fiz em 4 lives, começando no prata, porque eu era ouro e aí cai pro prata, né? Aí foi 4 lives, foram mais ou menos umas 12 de jogo. É, eu tive uma win rate muito, muito boa, mas foi legal que a galera pôde acompanhar, tipo, a subida, né, do prata ao top do mítico, assim, mais ou menos, em 4 lives. Eu joguei de vampiros e fora, não só o deck que eu tava jogando, os decks que eu tava jogando contra, eu tava gostando bastante. Tipo, o formato tá muito bom, mas não tem, eu posso falar o que quiser, é um formato morto. Tipo, daqui a 3 meses, tá todo mundo interessado no que vai vir depois.
Pois é, sobre o interesse gerado das pessoas, eu acho que se fosse standard, algumas pessoas ainda estariam reclamando que são os mesmos decks de antes e que elas já estão enjoadas, né? Porque agora você tem as 8 coleções, é o maior standard que você pode ter, né? Depois disso cai para 5, e naturalmente você vai jogar com a forma mais forte, né, de todos os decks antigos que são viáveis hoje. Então, lógico que isso pode ser muito legal. Você pode ter o melhor mono red possível dessa temporada, melhor mono blue, melhor Esper, e também você pode encher o saco, porque são os mesmos decks que você vem jogando há algum tempo. Eu consigo ver esses dois casos, mas talvez por isso eles tenham mudado.
Mas o GP nesse final de semana, em Denver, dos 16 decks do top 16, 8 eram decks de Escape Shift, um deck novo, por exemplo. E no top 8 tá chegando ali o Vampiro, está chegando sempre. E, tipo, eu tô te falando, M20, cara, eu que jogo sempre, tô acompanhando sempre, ela chacoalhou o standard de uma maneira que outras coleções dentro desse standard não conseguiram chacoalhar, sabe? E o que eu achei mais interessante e estranho foi que a edição interagiu muito bem com o bloco que está prestes a rotacionar.
Nossa, impressionante, né? Vamos falar um pouquinho de listas, então, antes de voltar para esse assunto, só para a gente matar um pouquinho sobre o que ainda dá para pilotar, né? Já falamos de Mono Red, Mono Blue, tem os decks antigos aí que apareciam, por exemplo, os Esper Control e Esper Hero. Você encontrou muito quando você chegou até o Mítico? O que você acha que dá para pilotar ainda? Porque esses decks não apareceram no Top 8.
Cara, praticamente eu não peguei nenhum Control e nenhum Hero. Eu tava pegando só deck novo mesmo. Muita gente tentando jogar de diversas maneiras com o Rising Reef, diversos decks de Elemental, deck de turnos, deck. Peguei muito deck verde-azul mesmo, tipo, base verde-azul pra um splash, ou somente verde-azul. Peguei muito Mirror, muita gente jogando de vampiro, e alguns mono-red. Quando eu fiz a caminhada lá do Mítico, ainda não tinha nascido o deck de Escape Shift, então não tinha enfrentado. Pra ser sincero, nem sei como seria o matchup contra, porque eu não consigo nem jogar contra esse deck ainda. Sempre que eu entro lá, eu jogo na fila e não pego esse deck. É um negócio meio chato, porque o deck tá ganhando tudo no online, tá ganhando o GP, ganhou a final do PTQ esse final de semana no Magic Online, a final foi Mirror Escape Shift também. Tipo, o deck tá, tipo, muito, muito forte, eu não consigo enfrentar. Mas os decks de Esper, e eu entendo porque eles deram uma sumida, porque é o tipo de deck que precisa esperar o formato se assentar pra ele aparecer com a sua melhor configuração, pra ele decidir se ele quer ser mais interativo, menos interativo, se ele quer, qual tipo de remoção que ele quer usar, se ele quer remoção barata, se ele
no
quer...
No caso do Esper Control, né? O Esper Hero parece fechadinho mesmo.
O Esper Hero, o único cara que tipo, consegue estar fazendo resultado com ele, na verdade tem dois. É a Alto e o BBD. Os dois jogaram os últimos dois Fandom Legends das últimas 2 semanas e ganharam com o deck. Mas, tipo assim, eu não vejo mais ninguém conseguindo ter resultado. Então me parece muito mais duas pessoas que são, tipo, muito boas com aquele deck, entende? Especialistas mesmo, do que de fato o deck ainda ser muito bom.
Certo. Tem outros dois decks que apareciam de vez em quando antes e agora sim estão colocando listas no top 8, que é o Simic Nexus e o Boros Feather, né?
Sim, o Boros Feather melhorou muito. Pode parecer um pequeno detalhe, mas o Templo e o London Mulligan fizeram o deck melhorar muito, porque o deck mulligava muito mal e tinha mana base muito ruim. E ele é tipo, quase um deck de combo, né? Ele é um agro que tu interage ali 2-3 cartas e faz um negócio impressionante.
Nossa, mas tem alguma estratégia de Boros Feather pra você mulligar agressivamente? O que você quer ver na sua mão no Boros Feather?
É porque o deck mulligava muito mal, porque o deck tem pouca criatura e precisa de uma criatura pra tu jogar. E, tipo, então o deck mulligava pra 6, diminuía muito a chance de vir criatura. Agora o deck poder mulligar pra ver de novo 7 cartas e simplesmente jogar um cantrip fora ou um terreno a mais fora e aumentar a chance de ver criatura na mão inicial foi muito bom pro deck, entende?
Eu enfrentei um pouco desses decks, desse Boros no físico, e realmente isso que o Juliano se aplicou muito, porque boa parte das vezes que eu ganhei, ou eu vim lotado de remoções, tipo 3, 4 remoções em turnos seguidos e consegui lidar com os bichos dele, ou porque ele me ligou muito mal e ele tinha um bicho e um monte de mágicas, ou flodava, né? Então, assim, o London Mulligan realmente pegou esse deck e deu uma virada, assim. Eu também notei senti essa mudança também no Boros, porque aí você consegue manter ali, talvez, 2 criaturas, 2 terrenos e 2 mágicas, né? Se tiver aquele o bichinho com haste lá, às vezes é a diferença entre você ganhar e perder, manter essa mão.
Ô, Eli, e o teu deck? Como é que ele tá? Você lembra, né? O Eli já tá jogando de Bunt, não é o Bunt Skip Shift, é o Bunt Valor, né? Com pacote de Jade Light, Explorar, com o Ketra também, com Crassus. Como é que tá esse deck? Dá pra melhorar ele com alguma coisa de M20?
Eu ainda não testei nada de M20, devo testar amanhã alguma mudança de terrenos. Na verdade é porque eu peguei as cartas, mas ainda não chegaram, então vai demorar um pouquinho para testar, mas eu não acredito que seja alguma mudança substancial, talvez side, né, com o Ceratops lá, que tem proteção contra o azul e tal, então tem o Vel, né, eu falei bastante, o Juliano comentou bastante sobre o Vel também, é uma carta muito boa, que com certeza vai se manter bastante aí no site de qualquer deck verde, né? Mas assim, o Bunt, eu acredito que ele tem jogado bem contra boa parte dos decks. Na verdade, incrivelmente, a saída do Esper, eu acho que até melhorou um pouco. O Esper e o Dreadhorde, né? O Juliano, eu lembro muito bem do Juliano comentando acho que foi do MCQ que ele participou. E aí ele pegou 2 Dreadhorde, Juliano, quando o deck começou a surgir. E aí ele falou que era impossível, realmente é uma match impossível de
Você tá se referindo ao Grixis Dreadhorde?
Não, na época era o Sultai.
Sultai.
Eu lembro que eu jogava de Bunt e o deck tinha aparecido Sultai Dreadhorde num torneio online na quinta-feira. Aí tinha o MCQ pra jogar no sábado ou no domingo, não lembro agora. E aí eu joguei bastante contra o deck e eu falei, caramba, esse matchup é muito ruim. Só que o deck é muito novo, então eu posso jogar o MCQ inteiro e simplesmente não enfrentar ele. Aí, tipo, primeira rodada eu enfrentei um, perdi. Aí segunda rodada eu ganhei, terceira rodada eu enfrentei outro, perdi e fui pra casa.
Nossa, Juliano, você não dá sorte com os pés. Parents, né? Eu lembro que no GPR a Modern você enfrentou um 6 W Control.
Sim. Foram 7 W Control no primeiro dia.
Meu Deus.
E era um matchup que eu não queria pegar, né? Mas eu sempre falo, eu sempre tenho que me preparar, tipo, pro pior. Porque parece sempre que é um pouco mais difícil. Mas isso é até bom, porque eu acabo, tipo, na minha cabeça mesmo, sabendo que eu tenho que me preparar mais. E sempre foi assim. E acho que sempre vai ser.
Passei do seu lado ali e falei pra ele, tá aí um cara abstinente, né? Porque ele não bebe água, não come, não dá, né?
Não dá. Não dava mesmo. E tipo, a galera que joga de UW parece que sei lá, que acha que pra jogar de deck de controle tem que jogar devagar. Tipo, você tem que pensar. E aí o jogo às vezes demora mais do que devia. Por isso que quando eu vejo um jogador de alto nível jogando de controle, eu realmente admiro muito, sabe? Porque o cara, tu vê o cara jogando rápido e tal, e eu acho que. Eu sei que é difícil, mas é um negócio que é admirável, assim. Bem espantado, assim, com a tranquilidade que eles fazem aquilo, sabe?
É mesmo, bem lembrado. Por fim, dos decks antigos, o Grixis Bolas, gente, dá pra jogar com ele ainda?
Cara, eu acho que, tipo assim, não vou dizer que não dá, mas tem muitas outras coisas que parecem muito mais interessantes, que a galera, tipo, antes de pegar o Grixis, sabe? Ah, não, eu vou pegar o Grixis aqui, ah, não, mas tem esses outros 5 decks aqui que eu acho que eu quero jogar mais do que ele, sabe? E, tipo, aí acaba sendo, às vezes, até falta de tentativa, sabe? De encontrar a melhor lista, de testar a Chandra nele, de jogar as cartas novas, porque é o que eu tô te falando, tem muitas outras coisas mais interessantes na frente que todo mundo quer jogar. E por não ter nenhum torneio muito importante, assim, a galera acaba se permitindo, tipo assim, jogar com o que tá gostando, não, tipo, se preocupar em jogar com o que tem que ganhar, sabe?
E às vezes o que é mais novo, de fato, chama mais atenção, né? Tem 2 decks principais aí que estão fazendo top 8 adoidado, o BW Vampiros e o Temur Elementais. Ô, Juliano, o que faz o BW Vampiros tão forte?
Cara, o Sorin é sensacional. Ele praticamente fez o deck ser viável, porque é uma carta que sozinha sozinha consegue fazer três coisas muito boas. Ele consegue virar a race, dando lifelink pro seu bicho, ele consegue matar a criatura ou matar o seu oponente, ou ele consegue descer uma criatura de custo muito mais alto antes da curva, e quase sempre uma criatura que faz efeito. Ou seja, um Planinauta de custo 3 que tipo, faz tudo no deck. Mas não só ele, como o Knight of the Ebon Legion,
o drop 1.
O drop 1 também fez muita diferença. Essa carta é muito boa.
É um monstro,
velho. Esse é o tipo de carta que se salva. O deck de vampiro vai morrer, mas essa carta vai continuar jogando até ela cair, porque ela é muito boa por si só. Ela, independentemente de ser um vampiro, ela é muito boa.
Lembrando o ouvinte rapidinho, é uma mana, 1/2, é um vampiro, né? E ele é cavaleiro também, se não me engano. É, tem cavaleiro no nome, deve ser cavaleiro.
Uhum, é.
E ele se paga 3 manas, ele ganha mais 3 e toque motífero até o final do turno, ele fica 3/4. E, lógico, dificulta muito da double, triple block, porque é toque motífero. E além disso, se o oponente perdeu 4, algum jogador, né, perdeu 4 ou mais de vida em algum turno, no final do turno você põe um marcador +1/+1 nele.
É, ele é o tipo de carta que consegue ganhar jogos sozinhas, né? É muito, muito forte. E uma outra carta que eu achei fantástica do design, que é o Noxious Grasp, que parece que era tipo assim a carta que precisava ser printada. E eles foram lá e printaram. Tipo, que é 2 manas instantâneas, destrói criatura ou Planinauta, verde ou branco. Que, tipo, muitos decks de Nissa jogando, veio lá o Noxious Grasp e, tipo, resolveu. É, tipo assim, é uma carta que resolve de forma justa, sabe? Tipo, o cara faz a Nissa, vai fazer um 3-3, mas você vai lá e tem por 2 manas uma remoção.
Isso tira Teferi também, né?
Tira Teferi também. É o que eu tô te falando, é a carta que, sabe, que precisava. Eles foram lá, pô, a gente precisa de uma carta que faça isso e isso, isso. Tá aqui, ó. Noxious Grasp e no vermelho também tem o Fry, até o Véu, acho que é Véu do Verão, também é uma carta muito boa. Ou seja, tipo, o design de M20, eu realmente, tipo assim, eu queria, tipo, pegar cada um da equipe de design e parabenizar, porque eles mandaram muito bem, eles fizeram cartas realmente que tava precisando.
É sutil e ao mesmo tempo não é a forma como tá impactando, né? Cartas com proteção, a volta de proteção é uma forma de dar um jeito aí nessa festa multicolor que virou esse standard cheio de Planinauta também. Foi bem interessante isso. Agora, do BW Vampiros ainda, quais são as bad matches desse deck?
Cara, bad match desse deck é decks tipo, que consigam destruir suas criaturas todas de uma vez, tipo, sweeper, né, que a gente chama. Decks com Kai's Wrath, com Cry of the Carnarion, são os decks que vão te dar mais trabalho, assim. E, tipo, ficando, estendendo um pouco mais, talvez, por decks de combo, tipo o deck Shapeshift, eu acho que a matchup não deve ser tão fácil, porque o deck Shapeshift, ele consegue tirar um pouco da velocidade do jogo, sabe? Ele tem ali o 0/3, o Teferi, e tem uma maneira de te matar, que se ele tiver o Teferi na mesa, de fazer um Shapeshift no final do turno, que você realmente não tem o que você fazer, sabe? Tipo, você só vai perder.
Certo, certo. É bom saber essas coisas, né? Quem decidiu aí pilotar o BW Vampiros, que na minha opinião parece um deck bem legal, baseado em bichos. Outro que é baseado em bichos é o Temura Elementais, né? Que tá também soltando resultado. Eu não colocava tanta fé assim que esse deck ia fazer tantos resultados, mas tá aparecendo aí. Por que que ele tá tão bem colocado, hein?
Cara, eu acho que muito se deve ao Rising Reef, que é o bicho 3 manas, 1/1, elemental verde e azul, que quando entra em jogo, você olha a casa do topo, se o terreno se coloca em jogo, se não, se coloca na mão, né? E essa trigger, ela ativa toda vez que você joga um elemental. Cara, essa carta é uma das melhores cartas que eu já joguei, tipo assim, em standard, sabe? Dentro de um standard. A carta é muito, muito, muito boa. E, tipo, o Omenat também, ele é muito, muito bom. E meio que existindo essas duas cartas, fica muito difícil de você não tentar forçar o arquétipo de elemental de alguma maneira. Você construir um deck e volta até elas duas. Porque as duas cartas são muito, 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 muito boas.
E esse é um deck que parece que sobrevive à rotação, hein?
Cara, ele sobrevive sim, eu acho. Ele não perde muito, acho que o Elf Lanoir cai, né, que ele é de Dominária, né? Tem que ver.
Mana base, né? Manda base.
Mana base. É porque quando a gente fala em rotação, a gente tem que lembrar que tem uma coleção entrando, né, no lugar. A gente não sabe quais terrenos vão vir, a gente não sabe quais cartas vão vir. Às vezes o deck fica até melhor, sabe? Mas sim, ele tem cara de que no mínimo dá pra você montar, mesmo que ele não ganhe nenhuma carta, ainda dá pra você tentar montar ele, sim.
E agora a grande novidade é o Bant Skip Shift, né? Que é o Bant que não é o Bant do Eli.
O Bant que tá ganhando.
Ô, Juliano, eu sinto aí que é um deck de combo justo, né? E também tem uma certa inevitabilidade nele. Porque não adianta você trazer counter pra skip shift, né? O deck tem vários outros ramps que vão trigar e vão botar a ficha do mesmo jeito.
Até porque o Teferi não deixa suas mágicas serem anuladas, né? E o deck tem Teferi além de tudo. Cara, o deck Escape Shift, eu lembro que a gente tava cobrindo o Mythic Championship do Arena na época, quando estavam spoilando M20, e tinham spoilado já o terreno, o Field of the Death, né? E a gente fez uma mesa redonda, eu, o Sanduíche, o Rudá e o Capa Royce. A gente conversou sobre vários assuntos, entre eles os spoilers de M20.
Pô, só cara fraco nessa mesa redonda.
Não manja nada de Magic.
E eu falei pra eles, ó, cara, esse Field of the Death com o Teferi, com o Escape Shift, talvez seja forte pro tipo 2, porque você juntar ali 8 manas, um Teferi e um Escape Shift e matar o seu oponente, fazendo um Escape Shift no final do turno, é muito bom. Tipo, o Sanduíche, que é especialista em deck Escape Shift, né? Ele não levou muita fé na época, falou: ah, não sei não, não sei o que, parece esquisito. Porque eu sei que, tipo assim, muitas vezes eu sou exagerado, às vezes, principalmente na época de spoiler. Eu vejo uma carta, eu já quero pegar aquela carta, abraçar e colocá-la num deck e tudo mais. Mas eu falei na época e tipo, demorou um pouco, demorou pra aparecer o deck, porque eu acho que precisava encontrarem a lista dele, né? Mas eu acho que encontraram, e o deck, cara, vai dar trabalho, e é o tipo de deck que quanto menos ele for respeitado, mais ele vai ganhar, sabe?
Ó, se o senhor fica falando muito do Sanduíche, ele vai cobrar royalties, viu? Porque no último programa ele comentou a mesma coisa, ele ouviu e falou: pô, vocês só falam de mim, cara, um abraço pro Sanduíche, que vai ter semana que vem falando de Modern com a gente. Mas então, essa inevitabilidade, ela é super relevante, né? Porque significa que você, como o plano do deck é baseado em ter o terreninho em jogo e rampar, basicamente, você não tem muito como interagir, né? Você tem coisas que sentiram o terreno, mas normalmente o oponente já tirou um valor quando ele baixou o terreno. Aí ele baixa o terreno e rampa.
Cara,
já
a galera vai ter que voltar a jogar com Field of Ruin. Galera vai ter que voltar a jogar, vai ter que botar Shiok no sideboard, porque se o deck não for respeitado, é o que eu te falei, ele é muito forte.
Assim, você tá falando que o deck é forte, né? É que o Luiz Scott Vargas venceu o GP que teve esse fim de semana, que foi em Denver, nos Estados Unidos, com o deck. Então quando a gente fala que um jogador, assim, um dos top 10 do mundo, acho que ele é top 5, se não me engano, venceu o torneio, não quer dizer que o deck realmente é bom, porque o jogador é sensacional. Só que ele não foi o único deck de Band Skip Shift nesse torneio, né? No top 8, você tem mais 3 decks, tem o dele e mais 3. A diferença, uma diferença bem sutil do deck dele é que ele traz uma carta boa no sideboard contra a Mirror Match, que é aquela esfera de detenção lá com pernas. O nome?
The of Detention.
Isso, que ela é boa no Mirror. Mas você tem outros torneios que também estão, né, dando esse tipo de resultado, né? Você teve o MCQ do Mall, que teve 4 Band Skip Shift também, né? No top 8. Então é um deck que não é só dependente do jogador bom, não. Ele tá fechadinho pelo jeito e vai ser um deck a ser batido nesse standard, pelo menos, né? Porque ele tem uma peça fundamental que pertence, que vai sair fora na rotação, que é o Skip Shift.
Perfeito. E é uma coisa que eu te falei, é uma carta aí de M19 interagindo muito bem com M20. No mínimo é estranho.
É verdade.
Acho que nesses últimos tempos, poucos decks combo, né, fizeram muito, muito resultado, né? Então eu não sei se será que a escolha da galera de trocar Esper e Grixis por Escape Shift, né? Será que foi essa galera que migrou para Escape Shift? Ou se foi outro deck, algum órfão de algum deck aí também que resolveu escolher, né?
Eu acho que o Esper ainda é capaz dele, tipo, virar para um formato metagame consolidado e se buildar para ganhar daquele metagame. Eu acho que ele tem as peças suficientes pra isso. Mas é, tipo, o metagame, ele ainda não se consolidou, ele tá mudando toda semana. Cada semana tá aparecendo coisas diferentes ganhando, tanto no online quanto no físico, no standard. Então, eu acho que a galera do Esper, ele tá só ali, só esperando. ah, esse aí que é o formato, então beleza, aí eu vou botar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e o meu deck vai ganhar de todos de novo, sabe?
Só lembrando, né, uma forma então de você bater o deck do momento, que é esse Bandscape Shift, é tentar destruir terreno com Field of Ruin, que é um deck, uma carta que todo deck tem acesso basicamente, e se você puder ter Mass Removal também, porque quando o deck faz as fichas, se ele conseguir engatar um Escape Shift ou um Ramp lá que busca dois terrenos, ele vai colocar aí potencialmente uns 8 zumbizinhos na mesa, fica difícil de segurar, né? Tem mais alguma dica pra segurar esse deck, Juliano?
Cara, eu falei algumas coisas. A Shiok é uma carta muito boa contra o deck.
Boa.
Muito boa mesmo. Se o seu deck suportar Field of Ruin, é muito bom contra o deck. Mas outra maneira é você simplesmente ignorar e tentar matar ele o mais rápido possível também. Tipo, vai, mira só no cara e vai fundo, cara. Tipo, seja de mono-red, seja de vampiro, tome as linhas mais agressivas possíveis. Use o seu sideboard de maneira agressiva, veja às vezes a galera colocando, ah, vou colocar essa remoção aqui contra... Não, que remoção o quê, cara? Vai bota todos os bichos na mesa.
É, mais ou menos como você faz no Modern, né, Juliano?
É, exatamente. E tenta matar ele antes dele fechar o kit dele, né?
Ah, boa. Valeu, então, a dica. Bom, já falamos de algumas possibilidades legais, né? A edição, de fato, mexeu, trouxe decks novos, melhorou decks antigos, fora ainda o que não deu para avaliar direito dos decks antigos que não apareceram ainda, né? Estamos esperando aí o Eli pontuar alguma coisa com o brand dele, viu, Eli? Mas, infelizmente, esse foco está sendo um pouco apagado, né? Por causa dessa temporada que está mais focada em Modern. E voltando lá ao que a gente estava conversando no começo, Juliano, assim, se você quiser ter temporadas Modern e temporadas C2, como isso acontece a cada três meses a gente tem uma edição entrando no Standard, né? Então, por exemplo, a próxima temporada, que vai ser quando sair Trono de Eldraine, você vai querer o foco total no Standard, porque vai ser a rotação, vai ter cartinha nova, um Standard completamente novo, né? Então, o que você sugere, assim, qual seria o momento ideal para lançar temporadas Modern?
Cara, então, eu acho que o Modern, ele tem um grande problema. O Modern foi lançado em 2011 ou 2012, se eu não me engano. Teve o primeiro GP Modern em 2012. Isso foi com certeza que foi em Lincoln, em Nebraska, nos Estados Unidos. E por acaso eu participei desse GP.
Uau!
E foi o primeiro GP Modern da história. Deu poucos jogadores, o formato estava nascendo, a galera ainda não tinha comprado a ideia do formato, né? Depois disso teve GPs aí Modern pelo mundo com 4 mil jogadores, negócio muito louco mesmo.
Qual foi o mês, você lembra?
O mês do GP? Não lembro.
O Modern nasceu, né, em maio de 2011. Então, devia ter mais ou menos um ano esse formato.
Deve ter sido mais ou menos no início de 2012 esse GP, porque foi logo depois do Pro Tour Honolulu, que a gente saiu direto do Pro Tour Honolulu, eu e o Vili, e fomos pra Nebraska pra jogar o GP Modern, o primeiro GP Modern da história. Não existia metagame, não existia nada.
Devia ter pouco mais de um ano formar.
Então, e aí fizeram o GP, ele foi vencido pelo jogador jogando com deck de Loan na época, Loan com Sismic Assault. E teve, se não me engano, a primeira menina a fazer um top 8 de GP no Magic. Foi
a Melissa Detora?
Não foi a Melissa, não. Foi uma... Ela era... Ah, eu não vou lembrar o nome dela. Eu sei que ela tava jogando de Affinity. E, inclusive, ela bateu no Scott Wagner no Future Match, valendo top 8 ou no top 8. Foi um negócio assim, bem histórico. Assim, foi bem legal de estar lá pra acompanhar. E naquela época, 7, 8 anos atrás, quando lançaram o Modern, o Modern tinha mais ou menos menos da metade das edições que ele tem hoje. O Modern hoje ele tem, se não me engano, 69 edições. Cara, é um negócio muito louco isso. Tipo, você querer fazer temporadas competitivas com um formato que tem 69 edições é muito complicado. Tipo, não, é difícil da galera se preparar, de você manter aquele nicho de jogadores competitivos. Da maneira que eu vejo o Modern hoje, como ele se tornou, depois já de seu aniversário, ele já tá fazendo 8 anos, né? Ele virou um formato eterno, assim, muito amplo, e eu acho que ele pega um nicho de galera de Magic Fest, sabe? Tipo, de festa. Todo mundo joga, todo mundo tem o seu deck de estimação, vai lá, encontra os amigos e tal.
Ele consegue ser mais popular que o Standard, né?
Ele é mais popular que o Standard, com certeza. Ele é mais popular. E principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. No Brasil ele é com certeza o formato mais jogado. Tanto é que eu tenho certeza que esse Magic Fest Standard, ele vai ter um público menor do que o Magic Fest Modern que a gente teve.
Ah, isso. Mas olha, gente, vamos tentar colocar mais gente do que em Denver, hein, pra esfregar na cara da Tiara Fireball, porque, cara, o GP desse fim de semana foi o primeiro, acho que foi o primeiro, né, do novo standard, 615 jogadores, ali, eu vou colocar 614 porque o LSV, ele faz parte da Tiara Fireball.
Cara,
então, cara, 600 jogadores é menos da metade do que teve o GP daqui de São Paulo.
Mas a culpa disso é da Wizard, cara. A Wizard desmotivou os jogadores a jogar. É, eles não, eles, se eles tivessem colocado o MCQ Standard, mantido o interesse, isso tudo é planejamento, era colocar o outro MCQ que passou o Modern, esse MCQ Standard agora, sabe, tipo, pra você manter a galera aquecida com vontade de jogar. Mas essa queda do número de GPs, foi legal você ter falado nisso, ela não é só desse GP não, ela é geral. A quantidade de jogadores do GP estão pelo mundo inteiro, tá caindo assim drasticamente. Denver mesmo, que você falou, teve 1.568 jogadores em 2017, 1.497 jogadores em 2018, também em 2018, 1.188 jogadores, e agora 616.
Não, foi caindo com o tempo.
Detroit, 2.000 jogadores, 2.500 jogadores, 1.600 jogadores e esse ano 700 jogadores.
Nossa, 700.
Tipo, 700 é um negócio assim, geral, e tipo, muito disso passa por culpa da Wizard também. A Wizard cortou muito da relevância do GP. Tanto que jogadores profissionais, salvo raras exceções, por LSV, eles não jogam mais GP, porque não tem mais motivo, não tem mais Pro Players Club. Tipo, eles mudaram tudo e não deixaram nem claro de como vai ser. Como que o cara vira um jogador profissional, entra no Magic Pro League e tal. Tá tudo muito, muito obscuro, sabe? Tipo, ninguém sabe direito o caminho. E os GPs vão perdendo relevância e as pessoas vão perdendo interesse de jogar. A Wizards é o que eu te falei, não falei no início do programa, eles têm feito muitas coisas bacanas. Mas eu sinto que departamentos lá que não se conversam precisam conversar, entende? Eles precisam decidir, tipo, ó, vamos se ajudar, vamos crescer junto aqui o Arena com o Tabletop. Ou não, eu vejo claramente pra mim uma empresa rachada. Eu vejo que tem uma galera lá dentro que quer o Arena bombando, que quer e tá focada nisso, e uma galera que quer o Tabletop. E a galera do Tabletop acha que o Arena tem que ajudar o Tabletop e vice-versa, entende?
Mas assim, você falou que eles estão fragmentados. A base de jogadores também não é fragmentada? Eu não posso dizer com certeza, mas eu acredito que quem joga Modern raramente vai entrar para jogar T2. Quem joga T2 pode até jogar Modern, né? Mas normalmente existe uma divisão assim, pela maneira como eu vejo, de preferência, de investimento até do pessoal. Então você, como a gente falava das temporadas, se você quiser agradar todo mundo, você vai ter que criar temporadas Modern e vai ter que excluir algum formato standard.
Então, na Europa, tá rolando um circuito lá Modern. Que vai dar 8 vagas pro Mythic Championship. E, tipo, muito bacana o circuito que eles fizeram. É igualzinho ao circuito que o Vili Edel criou aqui. É idêntico. Parece até que eles roubaram a ideia do Vili. Porque é idêntico, só que em maiores proporções. Isso porque foi dado, tipo assim, mais vagas pra eles lá. Tipo, senão o circuito que seria tão grande quanto. Mas como a Wizard já declarou que eles têm essas vagas agora para circuitos independentes que profissionais desejam idealizar, tipo o Vila idealizou aqui no Brasil, né? Junto com outras lojas que estão fazendo junto, eu acho que o Modern tem muito a ver com isso. Muito a ver com esse tipo de circuito, tipo, porque você atinge o público geral, porque se você for ver pela Europa, é quase como se fosse uma excursão, sabe? O circuito, ele atinge todo mundo, né? E é muito bacana, cara, porque é o formato mais popular, como a gente já concordou, eu também acho que é, e no Brasil também é, mas eu acho que ele tem muito mais a ver com isso, com o circuito. Eu acho que MCQ, cara, é uma outra parada, tipo, não sei, cara, eu não sinto a galera que, tipo assim, joga Modern com interesse de se tornar um jogador competitivo, sabe? A galera joga Modern porque ama jogar Modern, porque gosta de jogar Modern, e tipo, vai jogar Modern seja no Friday Night, vai jogar Modern na Magic Fest e vai jogar Modern também no MCQ. Tipo, mas a galera do Standard não é diferente. É um público diferente, é uma pegada diferente, porque tipo, o cara tem que estar sempre ali investindo. Porque tem um negócio chamado rotação, né?
Ô Juliano, você acha que a gente pode dizer que o Modern seria o novo Commander? Não no sentido de de diversão, mas assim, da galera realmente gostar do formato e independente da competitividade ou não. Você acha que a galera tá ali pra poder estar junto, pra poder trocar ideia, pra poder, às vezes, uns gostar de criar decks mais farofa?
Tá querendo dizer que ele é casual, ele?
Não sei se é casual, mas menos competitivo do que o T2 e mais competitivo do que os outros. Você acha que ele desceu recuou um pouco nessa questão da competitividade?
É porque o Arena, por ser um negócio que não tem Modern, sabe? E o Arena tá trazendo jogadores novos e tá empurrando jogadores antigos que pararam de jogar, voltar a jogar e tal. Ele tirou um pouco da competitividade do Modern, porque a galera hoje, o único caminho que é conhecido pra você se tornar um jogador profissional é você participando de alguma coisa do Arena ali com o Wizard, né? Você tem que entrar em algum torneio daqueles, você tem que fazer top 16, top 8, não sei aonde, ganhar um convite pra jogar por ser um produtor de conteúdo, alguma coisa assim.
Se você ganha Pro Tour, você também consegue os pontos lá necessários pra concorrer à entrada na MPR.
Então, mas, por exemplo, o último vencedor do Pro Tour, que é o Pro Tour Modern, que foi, como é que é o nome do menino? Eu sei que o último campeão do Pro Tour Modern, ele não jogou o torneio do Arena, ele não foi convidado.
Sim, isso aí foi uma baita sacanagem. Mas você
sente que tem um problema aí, sabe? Tipo,
sim, isso, sim.
Vale pra todo mundo, menos pro Modern, né? Tipo.
Isso pra mim claramente é falta de departamentos de uma empresa grande, sabe? Conversarem. Não tinha nenhum sentido aquele rapaz que eu não lembro o nome dele agora.
Ele
ganhou o Magic Championship e ele não tá naquele torneio, pra mim, tipo assim, claramente mostra pra mim um racha dentro da empresa. Tipo, por que aquele cara não tá naquele torneio? Não faz o menor sentido. Eles distribuíram convites, inúmeros convites pra diversos tipos de pessoas, personalidades diferentes, produtores de conteúdo, jogadores famosos do passado e tudo mais, e não deram um singelo convite pro rapaz que tinha acabado de ganhar o Pro Tour. Championship.
Você ganha automaticamente um convite pro campeonato mundial, que essas vagas estão já prontas, e você ganha os pontos naquele challenger, na corrida dos challengers, né?
Sim.
Então ele é um dos já favoritos para concorrer a tomar a vaga de algum dos MPL, mas ele acho que ele precisa ainda continuar pontuando, que vencer um produto se eu não me engano, não é suficiente para alocar uma vaga na MPL.
Não só não é suficiente, como eles não definiram ainda, tipo, quantos challengers vão entrar na MPL, isso não foi definido, ninguém sabe.
Não, é verdade.
Então, tipo assim, se eles falarem, não, é os dois primeiros, é os quatro primeiros, tipo, talvez ele não simplesmente não entre.
É verdade.
Tipo,
é bizarro isso, cara.
É muito. As pessoas jogam sem saber, tipo, pelo que elas estão jogando, pelo o que aquilo vale, qual é a relevância daquilo. Tipo, é muito, muito estranho. O Magic tá num momento de reformulação, um momento bacana. Tá entrando aí tecnologia no jogo e tal, coberturas mais profissionais. O que a gente tem que falar isso, porque os torneios que eles fizeram lá, os Mid Championship do Arena, tiveram uma cobertura assim espetacular, foi bem, bem bacana, um negócio bem profissional mesmo, mas tem muita coisa sombrio, muita desinformação, né? A galera não sabe direito. E eu acho que tomara que tudo dê certo no final.
Beleza, bom, o Modern, eu acho que assim, eu vejo a presença a existência de Pro Tours Modern e agora de possivelmente uma linha de produtos que colocam cartas diretamente no formato, dificultar um pouquinho a passagem do formato para algo mais entre o casual e o competitivo, né? Apesar do público ter essa pegada. Então, eu acho que a gente ainda vai continuar vendo esse split na comunidade.
Então, eu acho que sim. Eu respeito muito o Modern por ser o formato que conseguiu fazer o que ele faz, né? De ter um público muito grande, ter uma galera que realmente é fiel ao formato, mas eu vejo um problema para ser resolvido, tipo, de longo prazo e de emergencial, porque o Modern, ele tá muito inchado, ele tem muita coleção, e o que acontece? As coleções que vão rotacionando do Standard, elas não têm mais espaço no Modern. Por exemplo, o Bloco de Kaladesh, que foi um bloco fortíssimo pro Standard, teve diversos banimentos, as cartas praticamente não jogam Modern. Elas tinham um power level muito alto pro Standard, mas é um power level insignificante pro Modern. tem nenhum espaço no formato. E eu acho que isso é uma tendência. É, e aí o que, que eles vão fazendo? Eles vão aumentando o power level das coleções standard, para as cartas jogarem no Modern. E aí o standard fica um formato muito, tipo, só edição boa, só edição boa, só edição boa.
Ah, degenerado, não pode.
Sim,
não,
exatamente, mas foi a solução que parece que eles adotaram, que eu acho errada, porque eles tiveram o bloco lá de Batalha por Zendikar, o bloco de Magic Yours, Eldritch Moon, Soy, Kaladesh, Eden Vault, todas essas coleções, cara, quando elas rotacionaram, os caras que tinham carta dela, pegaram e colocaram na gaveta, e tá na gaveta até hoje, porque não joga. Então, tipo assim, eu acho que assim como eles criaram o Modern há 8 anos atrás, e foi muito bom pro Magic na época, eu acho que vai ter que acontecer uma coisa parecida hoje, e tem algumas especulações, existe a possibilidade de eles fazerem um formato novo na Arena, que seria de Kaladesh pra frente. Acho que se eles fizerem, é complicado se for de Kaladesh pra frente, porque talvez tenha que ter ban, e sempre que tem ban é chato.
Mas assim, Kaladesh envenena um pouquinho o formato, mas tem histórico que foi anunciado, né?
Sim, sim. O histórico foi anunciado de Ixalan pra frente, né? E eles deixarem aberto a possibilidade de ser de Kaladesh pra frente. Mas eu acho que eles têm essa mesma preocupação que eu, eles já identificaram esse problema. E com certeza eles estão pensando em alguma coisa para fazer sobre isso. Mas isso, muita gente que joga Modern pode pensar com medo. Ah, não, isso vai matar o Modern. Cara, isso não vai matar o Modern. O Modern é um formato imortal, né? Tipo, assim como Legacy, vai ter sempre torneio Modern, vai ter sempre relevância Modern, mas talvez perca a força do Modern no competitivo o dia que isso acontecer, o que eu acho natural, e eu não enxergo isso como problema nenhum.
Só para oferecer um contraponto aí, eu acredito que o aumento no número de Pro Tours, e agora, lógico, 3 Pro Tours no Arena, e eles obviamente sendo standard, isso facilita que eles abram aí 2 ou 3 Pro Tours de papel por ano para serem no formato Modern. Enquanto tiver Pro Tour Modern, acho que a gente pode concordar que o formato vai ser amplamente suportado de forma competitiva, né? E até vai brigar com o Standard por espaço nessas temporadas de MCQ. Afinal, o papel tem que levar ao torneio de papel, né?
Não, com certeza. E mesmo que não tenha mais Pro Tour Modern um dia, que eles falem, ah, a gente não vai fazer mais. É o que eu falei, o Modern vai continuar existindo, vai continuar sendo muito forte. As Magic Fest Modern vão continuar sendo, provavelmente, acho que o maior público e tudo mais. Mas pro Magic competitivo, da maneira que eles estão se moldando, querendo fazer negócio ali no Arena, online e tudo mais, um formato novo vai ter que ser criado, até porque muita galera que começou a jogar no Arena, eles nunca passaram por uma rotação na vida, eles nem sabem o que é. Eu tenho várias vezes, várias pessoas me perguntando, o que é rotação, não sei o que, e eu explico, é isso, e aí o cara fica super assustado. Nossa, mas as minhas cartas então não vão valer mais? E, tipo assim, cara, o jogo online...
Meu mundo, né?
Exatamente. No jogo online, o cara fecha um jogo e abre outro, tipo, em 5 minutos nunca mais abre aquele que ele fechou. Então, se eles realmente querem estar nesse mercado, brigando nesse mercado, eles vão ter que se movimentar nesse sentido, e eu acho que é quase certo de ser criado um formato, tipo, novo, e tipo, eles já falaram que vai ter o histórico, mas, tipo assim, e bem provável que esse formato vá caminhar para a vida real também.
Ok, agora eu acho que nós fechamos o ciclo, né? Uma forma aí de tentar atender as demandas de todo mundo, né? Eu acho que o Arena é uma... Para quem não joga Arena, isso pode parecer bobo, né? Mas o próprio presidente da Wizards falou numa entrevista recente aí que o jogo ele é super relevante. Ele não usou números específicos assim, mas ele disse que já é muito relevante para o rendimento, né? Pro faturamento da empresa. Então, talvez um novo formato de fato esteja em vista. Pode até ser que eles lancem edições retroativamente até um ponto em que eles achem necessário, né, para no Arena, para poder fazer um formato que agrade todo mundo.
Kaladesh parece que já está no banco de dados deles.
Kaladesh está, sim. Kaladesh então, é Monquete, os dois.
E parece que já foi anunciado que a próxima coleção vai ter energia. Essa coleção nova, a mecânica de energia vai voltar.
O quê? Sério?
Sim. E tipo assim, eu tenho certeza que eles estão fazendo essa mecânica voltar de propósito, porque eles querem primeiro testar muitas coisas de programação relacionadas a isso na Arena, e outra coisa, eles querem fazer carta que não tinha, que foi um erro não ter no bloco de Kaladesh, cartas que interagiam com a energia do seu oponente. Tipo, uma carta que remova todas as energias que o oponente tem. Tipo, cartas desse nível. Eles querem, tipo assim, pra talvez no futuro, quando eles introduzirem isso e não seja tão quebrado quanto foi quando a gente teve que jogar com isso no Standard.
Olha, faz algum sentido. É uma maneira também de eles tentarem consertar, né? De eles tentarem se desafiar a fazer certo, né, dessa vez.
E talvez tentar equilibrar, né? Porque a gente sabe que Kaladesh foi uma coleção com muita coisa boa, mas como o Juliano falou, né? Essa falta de interação com a energia prejudicou o que Kaladesh poderia ter de bom, né, Juliano?
Sim, prejudicou, tipo, foi uma época ruim pro Standard. Sempre que tem muito ban, principalmente no Standard, é muito ruim, porque é a galera que tá sempre ali tendo que comprar carta, tipo, de 3 em 3 meses o cara tá investindo, sabe? E, tipo, eu conheço casos de gente que foi na sua loja local comprar um deck inteiro e chegou no final de semana o cara não tinha mais o deck pra jogar.
Ah.
E, tipo, isso é muito, muito ruim. No Modern, quando vai ter ban, parece que todo mundo meio que já sabe. E até mesmo quando a carta é banida, todas as outras cartas do deck, elas não perdem valor porque elas são relevantes em outro deck, sabe? Tipo, parece que machuca muito menos, entende?
Uhum. Só lembrando um pouquinho que isso parece que é especulação, né? Talvez tenha energia. O ouvinte deve até estar escutando os barulhinhos do Windows aqui, porque eu estou acessando várias páginas tentando encontrar menção de energia aqui na próxima coleção. Mas vindo ou não energia, né, Juliano? Vai representar. Nós já vimos até que tem design novo de carta. Parece algo que lembra sagas e tal. Então, de qualquer forma, vai aumentar a complexidade, né? Vai colocar algo diferente que nós nunca vimos antes no formato. E a velocidade com a qual essas coisas são introduzidas para a gente, né? Ela está crescendo. Cada set é um mundo novo, coisas novas. Tem que explodir sua cabeça, parece, né? É mandatório. Então, assim, um novo formato começasse, nem que seja em Xalan mesmo, depois de um ou dois anos ali, no meio de 2021, o formato teria tudo para estar a todo vapor, cara. Teria uma diversidade enorme de mecânicas e temas e possibilidade de decks combos, né? Eu não sei se vocês assistiram o vídeo do Luiz Scott Vargas conversando com o Matt Ness sobre o Historic, né? E eles estavam animados com isso. Eles falaram, olha, pode ser a chance de você, que não pode jogar Modern, por questões até financeiras de tempo, de você, de fato, no Arena, meu, tá investido em um formato eterno. Você pode jogar com versões bem melhoradas, decks combos que nunca chegaram a jogar no Standard e tal. Então, né, quem até não vê, eu recomendo assistir aquele vídeo ali, que você fica até um pouco empolgado para esse formato, mas ele tem que dar tempo para ele, deixar ele crescer um pouquinho, um ou dois anos ali, para acumular carta.
Eu acho que eles têm que corrigir essa curva que eu apontei das edições que saíram do Standard, que eram muito boas no Standard e não jogaram Modern, e a maneira que eles adotaram de cara, que foi aumentar o power level das coleções, eu não gosto. E eu acho que, tipo, eles criando um formato histórico para você ter esse espaço aí entre o Modern e entre o Standard, eu acho super saudável e válido qualquer tipo de tentativa deles nessa direção.
Olha, boa. Bom, estamos chegando aqui no final. Muito obrigado pela sua participação, Juliano, pela discussão aí saudável. A gente teve. Acho que é coisa pra gente pensar, né? Tem muito que pensar, tanto sobre Standard quanto sobre Modern. Por último, Juliano, qual é o seu deck da vez? Assim, você escolheria o BW Vampiros mesmo pra pilotar até o final?
Ah, com certeza. Se eu fosse jogar qualquer campeonato hoje Standard, eu jogaria com BW Vampiros, com certeza.
Ok. Eli, você tá de Bunch, né? Até o fim.
Ah, eu tô de Bunch, né? Meu bolso não permite outro, né? Não, mas não por isso. Eu gostei do deck. Eu acho que, né, como eu falei aqui algumas vezes, a experiência do T2 de uma forma mais próxima do competitivo é muito... chega a ser reconfortante, cara, você poder jogar com jogadores experientes. Eu tive a oportunidade de jogar com o Juliano algumas vezes, joguei, né, conseguia participar da final lá do classificatório pro Nacional, sabe? Então, assim, são coisas que eu não esperava num período tão curto de tempo, e eu acho que você, né, como o Juliano, ter a certeza de escolher um deck, de conhecer as opções, te traz uma uma experiência que eu acho que não tem nada que pague, né, no Magic. Eu acho que realmente...
você está familiarizado, né?
Algo que tipo, te traz um conforto. Você pode ganhar, você pode perder, não, né, isso...
É, direção hidráulica, câmbio automático.
É, mas assim... Você ter as opções, você ter seu deck controlado, você sabe, saber as probabilidades de comprar X, só isso aqui me salva, ou né, eu preciso ter uma mão com tal coisa pra conseguir jogar contra esse deck, meu side X precisa vir, sabe? Então assim, eu acho que essa amplitude que pra mim é nova, né, eu acho que é muito bacana. Então eu escolhi um deck que eu gostei no começo, muito forte no começo. Eu ainda acredito que, por mais que ele não esteja sendo muito jogado, ele ainda é capaz de enfrentar boa parte desses decks, claro, com adaptações, né? Mas M20, como a gente comentou bastante, trouxe muita coisa, né? O verde eu acho que tem muita adição, né, Juliano? Tem o Véu do Verão, tem a criatura com proteção contra o azul, tem o Night Pack lá, o Lobinho com Flash, né? O G-Flash é um deckzinho muito bacana, né? Que
sim, tem, com certeza, tem
alguns resultados interessantes. Não vou dizer que ele é o mais forte, mas eu acho que você consegue usar muita coisa. Por exemplo, o Simic, o G-Manipulation, eu vi algumas listas já jogando, porque você tem vários decks com criaturas, né? Tirando o Escape Shift, você tem muitos decks que tem criaturas e Planalto, né? BW, o Boros, ele é muita criatura... O Temur também. Então, assim, o Manipulation, o Mass Manipulation ainda é uma carta muito boa contra esses decks, né? Então, assim, dá pra... dentro dessas opções do Bunch, eu acho que dá pra fazer muita coisa bacana ainda. Espero continuar com bons resultados aí.
E essa Vera Verão aí é uma baita de uma red card mesmo.
Desculpa, é muito piadinha. Boa.
Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho jogado de UG Flash, que eu gostei da lista quando eu vi o estilo de jogo do deck, né, de passar terreno e passar. Eu achei bem divertido, assim, para mim, né? O deck é bom, ele funciona, mas eu não acho que ele tenha o que é necessário para ir até o fim desse meta, viu? Ele não é um desses top 4 decks aí, o Bunch, o BW Vampiros, o Boros Feather ou o Simic Nexus, não. Mas ele consegue arrancar umas vitórias, sim. Eu tô pilotando ele bastante no Arena. É lógico que, assim, tem umas diferenças de amplitude, assim, power level absurdas, assim. Você sempre quer ter o Lorde de Lobisomem ali, aquela carta é absurda, né? Um Lorde de Lobisomem que tem Flash, aquela carta é sensacional, mas quando ela não vem, você depende muito dos bichinhos 2-2 ali. É difícil vencer, porque o power level do T2 está alto, né? Esses quatro decks aí que eu falei que estão no topo, eles conseguem chutar a bunda do G-Flash. Não digo facilmente, né? Alguns ainda dão uma partida boa, mas eu não sou tão otimista não com o desempenho dessa lista. Mas ela é divertida pra mim.
São muitas coleções no standard no momento, né? Como a gente já citou, e são muitas coleções muito boas. Power level tá muito alta. Você vê as edições sendo lançadas e impactando formatos eternos. War of the Spark impactou até o Vintage.
Nossa,
sabe?
Tipo, Dominaria, cara, Dominaria foi sensacional também.
É muito, 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 muito power level nas coleções. Então, o tipo 2, ele tá realmente com um level bem alto mesmo.
É engraçado, você falou de amplitude, né? No outro grupo de Pauper aqui, o pessoal tava falando de T2 e falou, né, do Escape Shift e tal, que o cara tava grindando no mall aqui com o Escape Shift e tava tendo resultado. Aí apareceu uma carta aqui que eu nem lembrava dessa carta, uma carta de rivais de Excel que chama Ladra Astuta. É um 4 mana 2-2 com lampejo, que quando ele entra em campo, cada ficha que seria criada sob o controle de um oponente neste turno é criado sobre o seu controle.
Nossa, nem lembrava disso.
Sim, essa é muito boa.
Se o cara não tiver o Teferi, você faz resposta quem ganhou foi você, sabe? Então, assim, é um negócio absurdo, né? E essa amplitude mostra isso, né? Tipo, uma carta que lá de Ixalan, que eu nunca vi essa carta jogar, né? Porque não teve nenhum deck muito relevante de tokens, pode ser usado agora, né?
Puta gigantesca mesmo. Bom, gente, obrigado então pela discussão aí. Quem quiser ler o último artigo do Juliano, tá lá na Liga Magica, é sobre o deck de voadores, né? O W Flyers.
Sim. E na semana anterior eu fiz sobre o deck de
Vampiros. O BW Vampiros, boa. Duas aí deck tech do Standard pra você seguir lá com o Juliano na Liga Magica, que eu vou deixar o link aqui. Recados finais, Juliano?
Cara, é isso aí, tipo, não desanimem, porque vai ter rotação, e infelizmente é algo que jogadores de Standard têm que lidar. O formato tá muito bacana de jogar, pra gente não tá completamente órfão. Tem o circuito aí que as lojas estão fazendo, que é o Brasil National Tour, né? Tá tendo classificatórios pelo Brasil todo, que vai ter um torneio. Vai dar vaga pro Mythic Championship. Eles conseguiram uma vaga, né? Ainda é pouco e tal, mas para esse circuito crescer, ele vai precisar que, tipo, nós jogadores que amamos o jogo e amamos o formato, nós doemos um pouco mais agora para colher no futuro. Então a gente participem, faz esse esforço aí, jogos classificatórios, porque é o que tem, cara, é isso aí.
Bem lembrado. Eu vou até linkar a página do Brasil National Tour aqui, tá? São várias lojas, né? Você falou que é organizado pelo Willi Edel.
Foi idealizado pela Bazar de Bagdá, pelo Willi Edel, mas várias lojas estão participando. A loja aqui da minha cidade, aqui no N, está participando. Tem loja no Nordeste que está participando. Loja no Rio de Janeiro, loja no centro do Brasil. É pelo Brasil todo, um negócio que é tipo nacional mesmo.
Boa, só para o ouvinte aí ficar ligado, eu estou aqui acessando a página. Estou vendo que vai ter classificatório em Vitória, Fortaleza, Campinas, Maringá, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Osasco e São José aqui no N, nesse próximo fim de semana, 27 e 28 de julho. Né? Nossa, é muita loja. E pelo Brasil inteiro.
Uhum.
Uau, legal. Sim. Eli, recados finais?
Eu acho que esse recado do Juliano, né, a gente manter a chama acesa é válido, né? A gente precisa muito, né? O Magic em si tem mudado bastante. Eu acho que muitas notícias a gente não tem se agradado muito, né? Algumas escolhas da Wizards não têm agradado, né? Mas eu acho que no geral as coisas estão evoluindo, né? Eu acho que a Wizards tem ouvido muito mais os jogadores e os profissionais do Magic, né? A gente tem falado que várias pessoas que têm começado a participar, né, e serem convidados pela Wizards para dar consultoria, etc. Então, assim, é notório que a Wizards está querendo fazer alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que ela tem tido muito mais acertos hoje. Claro, a questão financeira é um ponto, né? A gente sabe que o Arena está aí para trazer mais jogadores, para trazer mais dinheiro e etc, etc, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente fazer a nossa parte como jogador, né? E o fazer a nossa parte não é só participar de Pro Tour, é lá na sua loja, é você, quando possível, comprar material, né? É você estar envolvido em campeonatos, é você estar ali com o seu DCI, né? Mostrando números, né? As promos hoje são baseadas nisso. Então, assim, a gente precisa fazer o mercado girar de alguma forma, né? A gente precisa fazer o tabletop realmente se movimentar, senão ele vai acabar perdendo essa guerra boa, né? Essa guerra branca pro Arena, né? Então a gente precisa ser um produto que vá competir de forma leal, né? Que os dois possam crescer juntos, que eles troquem informações, né? E não como o Juliano mostrou pra gente aí, que as coisas não têm sido conversadas. Então a gente precisa fazer a nossa parte, né, dentro desse processo, né? Avaliar o que é bom, né? Reclamar de forma sadia o que não é bom. Eu acho que a gente precisa...
Tuita lá pros caras. Tuita lá pros caras que eles vão ouvir. Eles dizem que ouvem, né? Então tuita lá pra eles.
O nosso acesso aqui, né, mais próximo na liga, querendo ou não, boa parte dessas informações chega de alguma forma lá, porque muita gente lê, acaba indo pro Twitter de alguma forma, chega lá pros produtores, ou pessoas como o Juliano, por exemplo, que ele é e Liga, né, é um portal que vai fazer essas informações chegar, seja, por exemplo, pro Willi, seja pro PV, seja para pessoas que estão realmente envolvidas com Magic de alguma forma, que pode clarear uma ideia. Então, às vezes, uma pessoa como eu, como você que está ouvindo aí, que tem alguma ideia, que tem alguma, né, algum pensamento no Magic, não deixa isso ficar parado. Comenta em algum lugar, manda um Twitter para alguém, chama no WhatsApp, alguma coisa. O Juliano, né, para quem não teve contato com ele é um cara que ele vai ouvir tudo que você tiver para falar. Então, assim, passa essas coisas, converse, tenha ideias, porque às vezes as coisas que parecem ser bobas aqui podem fazer uma diferença grande lá em cima.
É isso aí, bem falado, Eli. Bom, então, obrigado, Juliano, obrigado, Eli, e vamos para a próxima. Valeu, falou.
Valeu.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Muito bem, Eli, terminamos aí. Obrigado pela audiência e pela paciência essa semana. A frase da semana vem do Generim, do nosso ouvinte que joga Legacy, né? Inclusive, o Generim falou que Magic é fácil e intuitivo. Quem discorda, oriente suas reclamações para o Generim, tá?
Tudo tranquilinho, tranquilinho. Tem nada muito difícil de eu aprender, não.
Magic é fácil e intuitivo. Eu sou um pouco polêmico só, né? Mas, cara, que semana, hein? O T2 aí tá todo vapor. Engraçado que eu acho que tá legal o Standard, né? Mas ele não tá chamando muita atenção, assim. Acho que as pessoas estão de olho mais no Modern, né? Eu tô ansioso mesmo pra ver o que vai ser o Modern a partir desse Pro Tour, que vai praticamente definir um formato, né? E a partir daí só a gente começa a pensar no Standard, né? Mas eu acho que ele tá decidido já, né? BW Vampiro, Simic Nexus vai continuar aparecendo e o Temor Elementais também aí. E os Bunches do Eli de Fora da Curva aí, né, Eli? Quem sabe?
Vamos continuar tentando fazer Nissa na 3 aí. Pra ver se.
É isso aí, cara.
Se o deck vai. Mas eu acho que. Por mais que tem muitas coisas óbvias ainda no T2, eu acho que ele ainda tem um potencialzinho, né? Eu acho que. Como o Juliano comentou aí, né, M20 trouxe muita coisa. Infelizmente, algumas escolhas da Wizards acabaram prejudicando, né, a atenção do formato. Mas vamos fazer a nossa parte aí. Vamos jogar nossos campeonatinhos aí e torcer para que o Throne of Eldraine, eu não sei ainda qual
Trono é. Trono de Eldraine, pô. Eldraine. Pensa numa privada de conto de fadas. Nossa. É isso, é o Trono de Eldraine.
Meu Deus. E tomara que ele, né, traga, consiga dar uma incrementada aí, até porque vai ser bacana ter um meta diversificado, não só com mono red, né?
Você quer o meu chute? Isso aí vai ser Teros versão 2.0, que vai significar uma queda brusca em power level. Tá? Essa edição tem que ter um power level baixo, e quando tem um power level baixo, eles chamam a atenção para onde? Eles chamam a atenção para a arte, para o lore, para o design top-down, sabe? E vão falar: oh, olha, essa carta é uma porcaria, mas a arte é tão linda. Né? Esse tipo de coisa que eles vão fazer. Porque precisa, você precisa de uma queda de power level, você precisa que o ciclo de terreno seja piorzinho do que as Shocklands, você precisa que as criaturas não sejam tão eficientes quanto as que já estão aí, né? Pra equilibrar o T2 e a partir daí construir power level de novo até o fim da rotação, né? Você não dá pra continuar amplificando dessa forma.
Você não acha que acaba trazendo mais mal do que bem? Porque você vai estar colocando uma segunda coleção com power level mais baixo dentro de um ciclo de rotação que vai estar só com 5 edições?
Não, cara, porque você coloca lá com um power level mais baixo do que as que estão aí, mas as que estão aí já ajudam bastante. A pool de cartas já é grande bastante para montar decks diversos, né? É só você acertar exatamente em que cores você puxa, em que tipos de criatura você vai viabilizar e pronto, cara. Por 3 meses dá para jogar tranquilamente. É só você suportar aí uns 6 arquétipos de forma sólida e pronto. Isso é o T2. Né? Agora, se eles não diminuírem o power level, vai gerar problemas. Não, talvez não imediatamente, né? Mas ao longo aí das próximas coleções, porque você vai gerar um standard absurdo. Né? Você pode até gerar jogos, não jogos. Né? O pessoal está vencendo no terceiro ou quarto turno. Isso não é nada legal. Enfim, esse é meu chute, né? Sempre quando vem um set assim que ele chama muita atenção para a arte, para o lore, para essas coisas, eu fico um pouco desconfiado com o power level das cartas, né? Mas enfim, a gente tem que ter um tempo para apreciar tudo, né? Ele apreciar, claro. Arte não é mal também, né?
Não,
apreciar o design, o flavor das cartas vai ser bem interessante. Eu acho que agora é uma oportunidade para fazer isso, sabe? Você balança assim a arte, fala: olha que bonito, olha essa cor, olha essa referência, olha esse flavor. Enquanto a gente acaba meio que se distraindo, esquecendo que, na verdade, as contribuições para o construído mesmo são fracas.
Eu espero que no final, acho que o outro ponto interessante, a gente acabou não falando muito com o Juliano, é a questão valor, né, a questão financeira, né, que eu acho que é interessante também, porque eu acho que talvez uma coleção né? Um power level mais baixo, você tem uma coleção menos inflacionada, porque a gente está vindo, né, de uma época com Shock Land, né? Então você já tem um investimento grande em base de mana, né? E daí para frente você tem muito Planin Alto, que você também já tem um custo, né, de um Teferi, né? Que você já gasta R$800 num set de Teferi.
Né? Tá louco.
Então, assim, eu acho que isso também. Nesse ponto eu concordo, eu acho que talvez essa redução do power level, né, geral possa dar uma desinflacionada no mercado, né, do T2. Né? Vamos ver se isso também pode atrair mais gente, né? Querendo ou não, um custo mais baixo, né, tende a facilitar a entrada da galera. Né?
É isso aí. E também mercado do Arena, né? Ele já começa a juntar seus coringas míticos e raros, porque assim que tiver a rotação, você vai precisar deles. Viu?
Exatamente.
É, vai ser bem necessário. Bom, mas é isso, doutor Eli. Muito obrigado aí pela companhia. Você que escuta aqui, até aqui, obrigado. Lembrando que nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Reclama lá com a gente, sim. Fala se você concorda ou discorda da gente, por favor. Ah, e lógico, agradecer o Juliano. Falar pro pessoal checar os artigos dele lá na Liga Magic, né? Sempre bons. O Juliano é muito entusiasmado com Magic, né? É sempre um prazer ter ouvir o que ele tem a dizer, né? As contribuições dele. É muito legal mesmo. Então, muito obrigado, Juliano, e até a próxima.
Valeu!